Muito bem, meus amigos, está começando mais um TemaCast. Aqui é Francisco Seixas e este é um TemaCast especial. Hoje nós iremos falar sobre os planos de governo dos candidatos a presidente nas eleições de 2018. E para falar sobre isso, está aqui comigo o candidato Jorge Virgílio.
Olá, Francisco. Olá, ouvintes. E eu não sou candidato a coisa nenhuma, né? Nem a síndico de prédio. Mas vamos lá comentar aí essa eleição que tem um monte de candidatos.
Exatamente. E não se esqueça que o TemaCast não chega até você através do fundo eleitoral, mas sim através da doação de ouvintes que todo mês contribuem para a realização do programa. E se você quer fazer parte do nosso time de mecenas e ajudar o TemaCast a continuar e a crescer, entre em nosso site temacast.com.br e descubra mais. Você também pode entrar diretamente em um desses links patreon.com/temacast ou em apoia.se/temacast. Lembramos também que lá no nosso site nós temos um botãozinho do PayPal para aqueles que desejarem fazer doações avulsas. Dado o recadinho, o episódio começa agora, então bora lá!
Mas Francisco, como é que vai ser esse episódio aí sobre as eleições? A gente vai defender candidato, vai defender partido? Como é que vai funcionar isso?
Não. Aqui o TemaCast não é partidário. Nós basicamente iremos citar as principais propostas dos candidatos ao cargo e quem sabe faremos alguns comentários. Também deixaremos no post do episódio o link para o plano de governo dos candidatos. Primeiramente, vamos apresentar os candidatos em ordem alfabética, seus partidos e um breve resumo sobre eles. E em seguida, apresentaremos as propostas que os candidatos têm para as seguintes áreas: segurança, educação e saúde, políticas sociais, economia e emprego, política interna e política externa. Então nós vamos começar aqui, já que é em ordem alfabética, com o Álvaro Dias, que é do Partido Podemos, que é o antigo PTN. O Álvaro Dias, ele nasceu lá em Quatis, interior de São Paulo, mas ele foi criado lá em Maringá, no interior do Paraná. E Álvaro Dias foi vereador em Londrina, foi deputado estadual no Paraná, deputado federal pelo Paraná e é atualmente senador da República também pelo Paraná. Foi radialista em Maringá e formou-se professor de História pela Universidade Estadual de Londrina. O plano de governo do Álvaro Dias chama-se Plano de Metas 19+1 e possui 15 páginas e é dividido em 3 eixos: sociedade, economia e instituições.
Pois é, Francisco, e o candidato que vem a seguir na ordem é o Ciro Gomes, do PDT, e ele nasceu em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo, mas foi criado em Sobral, no interior do Ceará. Né? O Ciro Gomes, ele foi deputado estadual no Ceará, prefeito de Fortaleza, governador do Ceará e ministro da Fazenda do Itamar Franco e ministro da Integração Nacional do governo Lula. Também foi presidente da empresa Transnordestina, membro da diretoria da Companhia Siderúrgica Nacional e é vice-presidente do PDT, que é o partido pelo qual ele está se candidatando à presidência. Ele é formado pela Universidade Federal do Ceará, é advogado e professor universitário. O seu plano de governo se chama Diretrizes para uma Estratégia Nacional de Desenvolvimento para o Brasil. E tem 62 páginas, dividido em 12 eixos, né? Geração de empregos, infraestrutura, meio ambiente e etc.
Exato, e o nosso próximo candidato aqui é o Cabo Daciolo, do Partido Patriota. Ele é nascido em Florianópolis, capital de Santa Catarina, mas ele foi criado na cidade do Rio de Janeiro, capital. Benevenuto Daciolo Fonseca dos Santos é cabo dos bombeiros do Rio de Janeiro e entrou para a política após liderar uma greve, tendo chegado inclusive a ser preso em Bangu durante o governo do Sérgio Cabral Filho. Seu plano de governo é denominado de Plano de Nação para a Colônia Brasileira e possui 17 páginas, dividido em 7 eixos como economia, infraestrutura e etc.
E o próximo candidato é o Geraldo Alckmin, né, do PSDB. Ele nasceu e foi criado em Pindamonhangaba. E o Geraldo Alckmin, ele foi vereador e prefeito, né, de Pindamonhangaba. Ele foi deputado estadual de São Paulo, deputado federal por São Paulo, vice-governador de São Paulo no governo do Mário Covas e foi governador de São Paulo também. Ele é médico, formado pela Universidade de Taubaté, mas está na política desde os 19 anos de idade. Atualmente é presidente do PSDB e o seu plano de governo é batizado de diretrizes gerais, simplesmente, e ele possui 9 páginas e está dividido em 3 tópicos: o Brasil da indignação, o Brasil da solidariedade e o Brasil da esperança.
E o nosso próximo candidato é o Guilherme Boulos, do PSOL. Ele é nascido e criado em São Paulo, na capital. O Guilherme Castro Boulos, ele é membro da Coordenação Nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, né, o famoso MTST. Ele iniciou a sua carreira política auxiliando este grupo a invadir imóveis, alegando desvio de função social dos mesmos. Ele é formado em filosofia pela USP, é professor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas dessa instituição. O seu programa de governo tem 228 páginas.
É, e o próximo candidato é o Henrique Meirelles, do MDB. Ele nasceu em Anápolis, né, interior de Goiás, e ele foi presidente internacional do Bank Boston, presidente do Banco Central do Brasil durante o governo Lula. Ele foi chairman da Laza de Américas, que é um banco de investimentos sediado em Nova York, e conselheiro sênior do Kohlberg, Kravis & Roberts, uma empresa global de investimentos, e membro do conselho da Lloyd's of London, empresa global de seguros, também membro do conselho consultivo da JTF Investimentos, e membro do conselho de administração da Azul Linhas Aéreas Brasileiras. Ele foi ministro da Fazenda do governo de Michel Temer até abril deste ano. Ele é engenheiro civil, formado pela Escola Politécnica da USP, e possui MBA pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. O programa de governo do candidato Henrique Meirelles, ele tem 21 páginas e se chama Pacto pela Confiança.
E temos aqui agora o nosso candidato Jair Bolsonaro, que é do PSL. Ele é nascido em Glicério, interior de São Paulo. Jair Messias Bolsonaro foi vereador da cidade do Rio e deputado federal pelo Rio. Atualmente cumpre o seu 7º mandato na Câmara dos Deputados do Brasil. Bolsonaro cursou a Escola Preparatória de Cadetes do Exército e, em seguida, a Academia Militar das Agulhas Negras, formando-se em 1977. Serviu no 9º Grupo de Artilharia de Campanha em Iaoque, Mato Grosso do Sul, no período de 1979 a 81. Após isso, integrou a Brigada de Infantaria Paraquedista do Rio de Janeiro, onde se especializou em paraquedismo. Em 1983, formou-se em Educação Física na Escola de Educação Física do Exército e tornou-se mestre em saltos pela Brigada. Em 1987, cursou a Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, a ESAL, e iniciou sua carreira política defendendo melhores soldos para os militares do Exército. Após um processo judicial militar, onde foi acusado e depois absolvido de tramar a explosão do sistema de captação de água da cidade do Rio de Janeiro, a Guandu, Bolsonaro passou para a reserva com a patente de capitão em 1988, iniciando a partir daí sua carreira política. Seu plano de governo possui 81 páginas e se chama O Caminho da Prosperidade.
E o próximo candidato é o João Amoedo do Novo, né? Nascido e criado no Rio Capital, o João Dionísio Figueira Barreto Amoedo foi diretor executivo do Banco BBA, do qual hoje é um dos donos. Formado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e em Administração de Empresas pela PUC do Rio, o João é o principal fundador do Partido Novo em 2011 e ele teve o apoio, né, para criar esse partido, de outros nomes ligados ao setor financeiro, como Pedro Moreira Salles e o Fernão Braz, do Itaú Unibanco, e do ex-ministro do Banco Central, Armínio Fraga, da Gavi Investimentos. O seu plano de governo tem cerca de 17 páginas.
E agora vem o João Goulart Filho, do PPL. Ele é nascido e criado na cidade do Rio, na capital, né? O João Vicente Fontella Goulart é filho do ex-presidente João Goulart. É um dos fundadores do PDT, junto com seu tio materno, Leonel Brizola. É fundador e atual presidente do Instituto João Goulart, que tem objetivo voltado à pesquisa histórica e à reflexão sobre o processo político brasileiro em prol da soberania nacional. Seu plano de governo tem 14 páginas.
É, em seguida, nós temos o José Maria Emael. Ele é do DC, ele é nascido no Rio Grande do Sul. E o José Maria Emael, ele graduou-se em Direito e Filosofia pela PUC do Rio Grande do Sul, foi deputado federal por São Paulo 2 vezes e fundou o Partido da Democracia Cristã em 1997, pelo qual, né, ele é candidato à presidência da República desde 1998, né? Então ele está há 20 anos se candidatando, se apresentando como candidato à presidência da República. Ele também é presidente da empresa de marketing Grunase, né, Grupo Nacional de Serviços LTDA, e ele apresentou um plano, né, de governo de 9 páginas batizado de Diretrizes Gerais de Governo para a Construção construir um novo e melhor Brasil.
E agora vem o nosso candidato aqui, o Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Ele é nascido em Caetés, interior de Pernambuco, mas ele foi criado na região metropolitana de São Paulo. É ex-líder sindicalista, é metalúrgico e um dos fundadores do PT, do qual é o presidente de honra. Foi deputado federal constituinte por São Paulo e presidente da República. Atualmente está preso em Curitiba, no Paraná, acusado de corrupção e lavagem de dinheiro. Seu plano de governo tem 68 páginas.
Em seguida vem a Marina Silva, do Rede. Ela é nascida e criada na capital acriana, né, Rio Branco. O nome dela completa é Maria Osmarina da Silva Vaz de Lima, e ela foi vereadora de Rio Branco, deputada estadual do Acre, senadora da República pelo Acre e ministra do Meio Ambiente no governo Lula. Ela se graduou em História pela Universidade Federal do Acre, com especializações feitas na Universidade de Brasília e na Universidade Católica de Brasília. Foi uma das fundadoras da CUT no Acre e atuou ao lado de Chico Mendes. Petista histórica, ela deixou o partido nos anos 2000 e fundou sua própria sigla, né, a Rede Sustentabilidade, que é o partido pelo qual ela está se candidatando. O seu plano de governo tem cerca de 45 páginas.
E o último candidato aqui é a Vera Lúcia, do PSTU. Ela é nascida em Inajá, interior de Pernambuco, mas tendo vivido a maior parte da sua vida em Aracaju, no Sergipe. E ela nunca ocupou nenhum cargo público, embora já tenha se candidatado a prefeita de Aracaju e a deputada federal pelo Sergipe. Ela foi garçonete, datilógrafa e escriturária. Aos 19 anos, Vera passou a trabalhar em uma indústria de calçados, época em que virou militante do movimento sindicalista. Em 2016, se formou em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Sergipe. Hoje é educadora sindical pelo ILAESE, que é o Instituto Latino-Americano de Estudos Socioeconômicos. Ela é presidente do Diretório Estadual do PSTU de Sergipe. Ela divulgou um plano de governo de 5 páginas denominado de 16 pontos de um programa socialista para o Brasil contra a crise capitalista. E agora nós vamos apresentar aqui as propostas, né, dos candidatos, seguindo a ordem alfabética do nome dos candidatos, e nós vamos começar aqui pela segurança. É você, Jorge.
Bom, então começando aqui no quesito segurança, né, a gente vai começar com Álvaro Dias, e ele defende a flexibilização do porte de armas no Brasil, defende também criar uma frente latino-americana de combate à produção e ao tráfico de drogas, investir em monitoramento e inteligência e aplicar rigor absoluto nas fronteiras para impedir a entrada de drogas e a passagem, né, para exportação para as outras nações. Também construir mais presídios, oferecer trabalho e estudo para os presos, dar incentivo fiscal para a contratação de ex-presos, né, pela iniciativa privada, e apoiar as APAC, Associação de Proteção e Assistência aos Condenados.
Bom, Quintana, nesse quesito segurança, vem agora o Cabo Daciolo, que diz o seguinte: ele vai criar um piso salarial nacional para as profissões de segurança pública, como policiais militares, civis e bombeiros. Diz que vai aplicar 10% do PIB nas Forças Armadas, reestruturar os planos de carreira e ampliar o efetivo e a remuneração dos militares. Diz que vai aumentar o efetivo das Polícias Federal, Rodoviária Federal e Ferroviária Federal. E também diz que vai reestruturar o sistema penitenciário.
Bom, e o próximo, né, que a gente vai ler aqui sobre o quesito segurança é o Ciro Gomes. E ele defende, né, desenhar um novo modelo de segurança pública em que a União participe mais, né, da prevenção e repressão à criminalidade violenta. E, para isso, melhorar as formas de financiamento das políticas de segurança, coordenar os esforços dos estados para conter o crime, organizar os esforços na repressão e prevenção ao homicídio. Também defende direcionar as polícias federais para o combate às organizações criminosas violentas. Também criar uma polícia de fronteiras, implementar um sistema nacional de inteligência e segurança pública e criar programa de acompanhamento dos jovens egressos do sistema prisional.
E agora é a vez do Geraldo Alckmin, aqui nesse item segurança, que ele diz o seguinte: que vai reduzir o número de homicídios para pelo menos 20 homicídios por 100 mil habitantes, engajando estados e municípios no combate à violência. Diz que vai combater o crime organizado e o tráfico de armas e drogas com a integração da inteligência de todas as polícias. Diz que vai criar uma Guarda Nacional como Polícia Militar Federal apta a atuar em todo o país. Diz que vai apoiar uma ampla revisão da Lei de Execução Penal para tornar mais difícil a progressão de penas para os infratores que cometerem crimes violentos que tenham envolvimento com o crime organizado. Diz ainda também que vai levar para todo o país o programa Recomeço, Uma Vida Sem Drogas, que ele adotou lá no estado de São Paulo.
E o próximo candidato, né, que a gente vai ler as propostas no item segurança, é o Boulos. E ele propõe assim: desmilitarizar para a polícia militar, fundir os corpos policiais em torno de um só ente policial, aumentar os investimentos em inteligência. Ele também é contra armar a população, o que criaria, nas palavras dele, abre aspas, uma falsa sensação de segurança e ampliaria os crimes de ódio, fecha aspas. Ele também é contra a política de guerra às drogas e propõe a criação de uma nova política relacionada às drogas. Por exemplo, né, fazer uma discussão sobre a legalização das drogas. É uma das plataformas do Boulos para melhorar a segurança.
E nesse item segurança, tem agora a vez do Meirelles, ele diz o seguinte, melhorar a economia. Acredita que a origem da crise de segurança está na má situação financeira dos governos estaduais, que são os responsáveis pela segurança. Diz que vai aumentar o policiamento ostensivo com incremento de parcerias público-privadas. Diz que vai investir em inteligência, compartilhamento de informações e cooperação entre órgãos de segurança pública nos municípios, estados e União, com a coordenação da Presidência da República. Diz que vai reformar o sistema penitenciário nacional com a construção de novas penitenciárias, separando os chefes de quadrilha dos detentos de menor periculosidade. Diz que vai criar também um plano nacional abrangente que terá como um de seus aspectos a melhora da proteção das fronteiras terrestres e aéreas.
Bom, em seguida, vem o candidato Bolsonaro, né, falando de segurança, e ele propõe, né, redirecionar a política de direitos humanos, priorizando a defesa das vítimas da violência, né? Já que na visão dele, atualmente, os direitos humanos estão mais focados nos direitos dos criminosos. Reformular o Estatuto do Desarmamento, também é outra proposta. Ele defende o direito à posse e ao porte de arma de fogo por todos, defende a mudança no Código Penal para estabelecer a legítima defesa de fato, né? E aí ele diz assim, abre aspas, você atirando em alguém dentro da sua casa ou defendendo sua vida ou patrimônio no campo ou na cidade, você responde, mas não tem punição, fecha aspas. Ele também propõe reduzir a maioridade penal para 16 anos e acabar com a progressão de penas e as saídas temporárias. Ele defende o fim das audiências de custódia e também apoia penas duras, né, para crimes de estupro, incluindo castração química voluntária em troca da redução da pena. Também ele propõe tipificar como terrorismo as invasões de propriedades rurais e urbanas no território brasileiro. E também garantir o excludente de ilicitude para o policial em operação, ou seja, que os policiais não sejam punidos se matarem alguém em confronto.
E agora, nesse item segurança, é a vez do João Amoedo, que diz o seguinte, que vai revisar o Estatuto do Desarmamento para liberar o porte de arma para todos os cidadãos. Diz que vai promover uma maior integração entre as polícias e os governos municipais, estaduais e federal. Diz que vai aprimorar investigações com uso de mais tecnologia e criar parcerias público-privadas para gestão e construção de presídio. Diz que vai reformar a lei penal com maior rigor, reduzindo a possibilidade de progressão de regime de cumprimento de pena e revendo indultos e saídas temporárias em datas festivas. Diz que vai estabelecer metas e bonificação para o, abre aspas, sucesso policial, fecha aspas. Vai ter uma corregedoria de polícia forte e com carreira independente para poder punir casos onde haja excesso e corrupção policial. Diz que vai também combater com inteligência e tecnologia a lavagem de dinheiro.
Bom, em seguida, né, vem o candidato João Goulart Filho, e sobre a segurança, né, ele propõe manter a população desarmada, né, ele é contra armar a população, também propõe integrar os órgãos policiais, adotar uma política, né, de valorização dos integrantes das forças policiais, apoiar a criação e funcionamento de conselhos comunitários de segurança desvinculados do Estado e propõe também a descriminalização do usuário de drogas. Também propõe fazer uma reforma urbana, melhorando as condições de vida nas comunidades pobres e fazendo a titulação das residências, né, da escritura para os moradores dessas comunidades mais pobres.
E agora é a vez do Eimael. Ele diz que vai incentivar a integração de todas as forças de segurança com a participação das forças armadas na proteção das fronteiras contra tráfico de drogas e de armas. Diz que vai fazer intercâmbio internacional para aprimorar estratégias de segurança pública. Diz também que vai reformular o sistema penitenciário.
E agora era o candidato Lula, né? E em segurança ele propõe criar um plano nacional de redução de homicídios, aprimorar a política de controle de armas e munições, reforçando seu rastreamento, alterar, né, a política de drogas atual e, ao mesmo tempo, prevenir o uso de drogas. Ele também propõe uma reforma na legislação para que a privação de liberdade seja adotada apenas em condutas violentas. E também, né, ele propõe criar um plano nacional de política criminal e penitenciária que estabeleça uma política nacional de alternativas penais. Também propõe retomar os investimentos nas Forças Armadas e propõe, né, ele garante que se for presidente de novo, o Ministério da Defesa voltará a ser ocupado por um civil.
E agora é a vez da Marina Silva no item segurança, que diz que ela é contra a flexibilização do uso de armas. E ela defende a realização de plebiscito sobre descriminalização das drogas. Diz que vai elaborar um Plano Nacional de Segurança Pública que contemple a atuação integrada do governo federal, estadual e municipal. Diz que vai promover integração, treinamento e valorização dos policiais. Vai usar inteligência e tecnologia para combater o crime organizado. Também diz que vai fortalecer as Forças Armadas, adequando seus efetivos e elevando seu nível tecnológico. As Forças Armadas terão papel na defesa de fronteiras, no combate ao contrabando, tráfico de drogas, de armas e de pessoas, bem como na proteção do meio ambiente, em especial no combate à biopirataria. Diz também que vai acabar com os comandos criminosos nos presídios.
Bom, e por fim, falando de segurança, temos a candidata Vera Lúcia, e ela propõe descriminalizar e legalizar as drogas, desmilitarizar a polícia militar, dar fim à Força Nacional de Segurança, dar fim às intervenções militares nas comunidades pobres e conceder direito à autodefesa e ao armamento aos trabalhadores e bairros pobres. Então ela acha que os bairros pobres devem, as pessoas também devem ter direito a ter armas, já que eles são vítimas da violência por parte do Estado. É só um último comentário, ela é a única candidata de esquerda atualmente que defende o armamento da população.
Sim, porque o resto do pessoal, né, que é de esquerda, ou centro-esquerda, diz que o pessoal, né, que a população honesta deve continuar sem armas nas mãos.
Essencialmente, a maior parte da esquerda brasileira é contra, né, o armamento da população. De modo geral, é o pessoal de centro-direita ou de direita no Brasil que está defendendo o armamento. E a Vera Lúcia, que talvez seja a candidata mais à esquerda nessa eleição, é a que defende o armamento também, né, que está junto com a direita nesse ponto. A gente já comentou isso em outro episódio do TemaCast, que o pessoal que tende mais para os extremos, ambos são a favor do armamento da população por diferentes razões, né? Os comunistas, porque eles acham que facilitaria uma revolução comunista se todo mundo tivesse arma, e o pessoal da direita, porque tá ligado, eu tenho minha propriedade privada, eu tenho que ser capaz de defendê-la, coisas desse tipo. Então, Francisco, eu vou começar com você. O que você acha dessas propostas, assim, em geral, globalmente falando, o que você vê nessas propostas para a segurança?
Apanhado de demagogia, de coisas que muitos estão dizendo que vão fazer, mas já estiveram no governo e não fizeram. Então, pra mim, isso aí é conversa mole, cara. Tudo é conversa mole.
Mas não tem nenhuma proposta que você acha que, se implementada, não tô dizendo que vai ser implementada, mas que, se implementada, iria melhorar a segurança?
Acho que todas elas, de alguma maneira, traria alguma melhoria para o Brasil. A questão é que, quando chegam lá, a coisa é diferente, entendeu? Então, isso aqui, pra mim, não é uma lista de propostas, é uma lista de desejos, né? Olha aqui, eu vou falar coisas que você vai gostar de ouvir. Mas, de repente, nem é o que, lá no fundo, o que eles pretendem fazer. A gente só está falando do item segurança, tá? E você, Jorge?
Sobre esse item segurança, uma coisa que eu percebo, que tem muita radicalização no Brasil hoje, né, de esquerda contra a direita, etc. Mas se você olhar, essencialmente, para esse item segurança que a gente acabou de ler aqui, a proposta de todos os candidatos, de todos os partidos que estão disputando a presidência, havia muitos pontos em comum. Talvez acho que tinha até mais pontos em comum do que pontos de divergência. Que, por exemplo, que você tem que ter uma unificação das inteligências das polícias, que o governo federal tem que participar mais, que as fronteiras precisam ser melhores protegidas, porque é de lá que está vindo a droga, né? Existe uma série de consensos aqui. Se você fosse olhar para o que os candidatos disseram, existe mais consenso do que discordância, né? Tem a questão do armamento da população, que é mais dividido, mas, de modo geral, existe mais consenso. Então, em grande parte, eu não não sei por que essas medidas não foram implementadas ainda, já que a maior parte dos partidos e, portanto, a maior parte do legislativo deveria concordar com elas, né? Dessas necessidades.
Pois é, desse ponto que você citou, que eu digo é o seguinte, que uma coisa é você fazer um discurso, outra coisa é você botar em prática. Mas vamos adiante, ô Jorge? Você tem mais algum comentário a fazer a respeito do item segurança?
Ah, só um último comentário rapidinho, né? O candidato Álvaro Dias, ele propõe que dar incentivos fiscais para que ex-presos sejam contratados pelas empresas, né? Eu defendo que sim, que o ex-preso que já cumpriu sua pena, que já pagou sua dívida com a sociedade, que ele não seja discriminado na hora de candidatar um emprego por ter sido presidiário. Mas eu acho que seria um preconceito inverso você dar incentivo fiscal, pagar as empresas, de uma certa forma, para que elas contratem essas pessoas. Isso é como seria uma espécie de punição para quem nunca cometeu crime. Então, eu tendo a não concordar com essa posição por esse motivo, né?
Eu também concordo com você, Jorge. Apesar de que, na realidade, cara, uma pessoa que cumpriu alguma pena, e vamos supor que realmente o cara ficar preso, o cara se recompõe, né? Ele fica pronto para voltar a conviver na sociedade, cara. O cara é extremamente discriminado e não tem chance nenhuma, entendeu? Mas eu concordo com você que, de repente, dar a isenção fiscal para quem contratar um ex-detento para acabar discriminando quem nunca cometeu nenhum crime e nunca foi preso. Então fica aí essas observações que a gente fez, né? Mas, assim, é complicado. Sei lá, eu.
Deixa eu só fazer um comentário sobre isso. Existem países em que você criminaliza quem já foi presidiário, no sentido de que você mantém um banco de dados, um registro, e que toda vez que o empregador vai baixar as informações sobre aquela pessoa, ele vê que o cara é ex-presidiário e ele já fica um pouco um pé atrás para contratar o cara. Eu sou contra esse tipo de coisa. Eu acho que a polícia tem que ter esse registro. Se o cara já cometeu crime no passado, a polícia tem que saber disso e tem que manter isso lá para sempre, mesmo que ele tenha se reabilitado. Mas eu acho que o empregador não deveria ter acesso a essas informações. Porque se ele não souber que o cara foi preso, ele não tem como discriminá-lo.
Bom, fica aí então essas observações, tanto do Jorge quanto minha. Vamos passar para um outro item aí, ô Jorge? A educação e saúde?
Vamos
então,
lá.
Então tá, então, porque é a ordem alfabética, o primeiro novamente é o Álvaro Dias, e sempre será assim, né, até o final desse episódio. E ele diz o seguinte nessa área de educação e saúde, diz que vai solucionar a carência de creches e unidades de educação infantil. E para isso, o governo federal vai construir unidades e transferir a gestão aos municípios com uma colaboração financeira por alguns anos e acompanhamento dos resultados. Nos ensinos fundamental e médio, ele diz que vai focar na universalização do acesso, na permanência e no aprendizado de qualidade. Diz também que vai combater as desigualdades existentes na educação entre as regiões do país. Diz também que vai aumentar o número de matrículas em escola de tempo integral. Vai criar carreira de médico federal para atender principalmente os municípios mais carentes do país. Vai racionalizar a rede de prestação de serviços, reduzindo o número de hospitais de pequeno porte. E vai incentivar o aumento da produtividade dos profissionais de saúde por meio de políticas de remuneração vinculadas à qualidade e ao desempenho. Ele também diz que vai promover a padronização da prática médica por meio da adoção de protocolos clínicos para reduzir variação dos diagnósticos e dos tratamentos.
Em relação ao item educação e saúde, né, agora nós vamos falar as propostas do Cabo Daciolo. E ele propõe aumentar, né, o percentual do PIB investido na educação para 10%, acabar com a ideologia de gênero nas escolas, e aí ele diz assim, abre aspas, querem implementar nas escolas, nos nossos jovens, querem colocar a ideologia de gênero. Eu digo não à ideologia de gênero, mas digo sim à família tradicional brasileira, fecha aspas. Né, e ele propõe garantir que 100% das escolas brasileiras tenham banheiros com acessibilidade a alunos com deficiência até o fim, né, do mandato presidencial em 2022. E também propõe erradicar o analfabetismo no Brasil, criar, né, diretrizes nacionais de gestão da saúde pública para padronizar as práticas de gestão administrativa da saúde pública federal, estadual e municipal. Ele também propõe criar carreira de Estado para médicos que atuam na rede pública. Ele também propõe aumentar a quantidade dos leitos de internação e de unidades de terapia intensiva, além também de atualizar a tabela do SUS.
Bom, e agora é a vez do Ciro Gomes no item Educação e Saúde. Ele diz o seguinte, diz que vai eliminar o subfinanciamento da educação e da saúde causado pela emenda do teto de gastos, né? Na educação infantil, diz que vai implementar creches de tempo integral para crianças de 0 a 3 anos de idade. Diz que vai elevar a média de anos de estudos da população, introduzindo a educação de tempo integral no ensino médio, e vai criar um programa de redução da evasão do ensino médio, premiando as escolas em que a evasão for reduzida e o desempenho dos alunos melhorado. Nas universidades públicas, diz que vai ampliar a oferta de vagas e vai prosseguir com as políticas de cotas e vai estreitar laços com políticas e ações no campo da ciência, tecnologia e inovação. Também diz que vai fortalecer o CNPq e suas instituições de pesquisa. Também vai estimular a produção de conhecimento aplicado ao desenvolvimento tecnológico e associado entre empresas e universidades. Propõe também reduzir a espera para atendimentos ambulatoriais, consultas especializadas e realização de exames, cirurgias eletivas. Diz também que vai investir em campanhas de prevenção e de vacinação e na formação de médicos generalistas, ampliar o acesso a serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto e resíduos sólidos.
Bom, e agora vem a vez do candidato Alckmin, né? E para a educação e saúde ele propõe dar prioridade à primeira infância, zerar, né, a fila das crianças de 4 e 5 anos na pré-escola, ampliar as vagas em creches e investir na formação e qualificação dos professores. Ele promete que ele vai fazer o país crescer 50 pontos em 8 anos no PISA, que é o Exame Internacional de Avaliação do Ensino Médio. Ele também propõe fortalecer o ensino técnico e tecnológico. Também propõe estimular parcerias entre universidades, empresas e empreendedores. Ele também promete ampliar o programa de saúde da família e incorporar a ele mais especialidades. Também está propondo implantar um cadastro único de todos os usuários do SUS e criar um prontuário eletrônico com o histórico médico de cada paciente. Ele também propõe fomentar ações voltadas à prevenção da gravidez precoce e apoio integral no caso de gestação.
E agora, nesse item Educação e Saúde, é a vez do Boulos. Ele diz que vai convocar um plebiscito popular para reverter a emenda do teto de gastos. Em seguida, vai ampliar o investimento em educação. Diz que vai criar um Sistema Nacional de Educação com a função de coordenar o direcionamento de recursos públicos em conjunto com os governos estaduais e municipais, escolas públicas e sociedade civil. Diz ele que vai valorizar os professores com melhor formação e salários. Vai criar também creches em tempo integral para mães que trabalham e estudam. Diz que vai retomar o crescimento do ensino superior com investimento nas universidades públicas e nos institutos federais. Diz ele que vai criar 1 milhão de vagas nas universidades públicas com o dinheiro do imposto sobre lucros e dividendos. Vai também retomar os investimentos na coordenação de aperfeiçoamento de pessoa de nível superior, o CAPES, no Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e nas universidades e institutos federais. Diz ele que vai aumentar o financiamento federal na saúde para 3% do PIB. Para isso, ele diz que vai revogar a emenda do teto de gastos, reverter progressivamente a renúncia tributária com planos de saúde e implementar o ressarcimento dos planos de saúde ao SUS com cobrança das dívidas. Também diz ele que vai expandir e fortalecer a rede pública na atenção primária, secundária e terciária e na entrega de medicamentos gratuitos subsidiados. Diz que vai estabelecer um teto de espera para as consultas e procedimentos na atenção especializada.
E no item Educação e Saúde, o Meirelles, ele propõe criar o Procriança, que seria uma espécie de ProUni para as creches, pelo qual, as famílias que fossem atendidas pelo Bolsa Família, elas poderiam colocar os filhos em creches particulares. Ele também é a favor do projeto Escola Sem Partido. Ele é contra a aprovação automática dos estudantes e a favor de uma educação baseada na meritocracia. Ele também propõe viabilizar o agendamento de consultas por celular, no Sistema Único de Saúde, e também ampliar os serviços de atenção básica. Propõe ainda fortalecer e ampliar a cobertura do programa Saúde da Família e de promover a recuperação financeira dos hospitais filantrópicos e das Santas Casas. Também propõe retomar, os mutirões de saúde.
E agora é a vez do Bolsonaro. Nesse item Educação e Saúde, ele disse que não não admitir ideologia de gênero nas escolas, né? Abre aspas para o Bolsonaro. Nós precisamos de um presidente que trate com consideração criança em sala de aula, não admitindo ideologia de gênero, impondo a escola sem partido, fecha aspas. Ele defende a educação sem doutrinação e sexualização precoce. Ele propõe a diminuição do percentual de vagas para cotas raciais. Diz que vai ampliar o número de escolas militares, fechando parcerias com as redes municipal e estadual. Em 2 anos, o Bolsonaro ele quer ter um colégio militar em cada capital do país. Diz que vai fazer o maior colégio militar do país em São Paulo, lá no Campo de Marte. Ele defende a adoção da educação à distância no ensino fundamental, médio e universitário, com aulas presenciais em provas ou aulas práticas, o que, abre aspas, ajuda a combater o marxismo, fecha aspas. Diz que vai criar um prontuário eletrônico nacional interligado e os postos ambulatórios e hospitais deverão ser informatizados com todos os dados do atendimento. Para combater a mortalidade infantil, ele defende a melhoria do saneamento básico e a adoção de medidas preventivas de saúde para reduzir o número de prematuros, entre elas, estabelecer nos programas neonatais a visita ao dentista pelas gestantes. Ele diz que vai criar a carreira de médico de Estado para atender áreas remotas e carentes do Brasil. E diz que os profissionais do Mais Médicos só poderão atuar se eles forem aprovados no Revalida, abre aspas para o Bolsonaro. Nossos irmãos cubanos serão libertados, fecha aspas. Diz que vai incluir profissionais de educação física no programa de saúde da família para combater sedentarismo, obesidade e suas consequências.
E no quesito educação e saúde, né, o candidato João Amoedo propõe criar vouchers, né, para saúde e educação nos moldes do Bolsa Família. Nesse sistema, o Estado, né, ele distribuiria valores monetários, né, para as pessoas mais pobres, para que elas então pagassem, né, por serviços privados de saúde e educação, né, que elas escolhessem, né, com os planos que elas escolhessem. E ele propõe também ampliar o ProUni para os ensinos infantil, fundamental e médio, com bolsas, né, em escolas particulares para alunos do ensino público. Ele também propõe priorizar a educação básica na alocação de recursos federais. Ele também propõe expandir o acesso ao ensino infantil e creches. Defende também mensalidades em universidades públicas, né, para as pessoas que podem pagar, e também propõe ampliar parcerias público-privadas e com o terceiro setor, né, para a gestão de hospitais. Ainda ele propõe expandir e priorizar programas de prevenção como clínicas da família.
E agora é a vez do João Goulart Filho nesse item Educação e Saúde. Ele diz que vai revogar a emenda do teto de gastos para ter mais recursos para a saúde e educação. Diz que vai federalizar o ensino básico. Ele vai equiparar o piso salarial do ensino básico ao piso dos institutos tecnológicos, que é mais ou menos em torno de R$6.000. Isso ele vai fazer em 4 anos. Diz que vai implantar educação em tempo integral em 50% das escolas em 4 anos. Vai zerar o déficit público de creches e pré-escolas em 4 anos. Diz que vai levar o orçamento da saúde para 15% da receita corrente bruta da União. Para isso, ele vai alterar leis que estabelecem 15% da receita corrente líquida para a saúde. Abre aspas aí para o João Goulart Filho. Isso redundaria na duplicação do orçamento da saúde, fecha aspas. Diz ele também que vai reestruturar a atenção primária à saúde, transformando as unidades básicas de saúde e o médico de família no centro de gravidade de todo o sistema de saúde.
Aí no quesito educação e saúde, né, o candidato Emael propõe promover o ensino integral no ensino fundamental. Ele propõe também ampliar vagas no ensino público universitário e em cursos profissionalizantes e propõe incluir no ensino fundamental a disciplina Educação Moral e Cívica, que era uma disciplina que havia antigamente durante a ditadura militar. Ele também propõe desenvolver um programa de saúde pública com foco na prevenção.
E agora é a vez do Lula para a educação e saúde. Ele diz que vai revogar a emenda do teto de gastos. Diz que vai retomar os recursos dos royalties do petróleo e do Fundo Social do Pré-Sal para a Saúde e Educação. Diz que vai expandir as matrículas no ensino superior e nos ensinos técnico e profissional. Priorizar o ensino médio. Nesse quesito, criar o programa Ensino Médio Federal, ampliando a participação da União nesse nível de ensino. Algumas das propostas são fazer convênio com estados para assumir escolas escolas situadas em regiões de alta vulnerabilidade e criar um programa de permanência para jovens em situação de pobreza. Além disso, ele diz que vai revogar a reforma do ensino médio do governo Michel Temer e realizar anualmente uma prova nacional para ingresso na carreira docente na rede pública de educação básica. Em contraponto à escola sem partido, ele diz que vai criar a escola com ciência e cultura para valorizar a diversidade. Também propõe criar a rede de especialidades multiprofissionais, cuja sigla seria REM, em parceria com estados e municípios, com polos em cada região de saúde. Diz que vai investir na implantação do prontuário eletrônico que reúne o histórico de atendimento de saúde dos pacientes do SUS. E, finalmente, ele diz que vai implementar um Plano Nacional para o Envelhecimento Ativo e Saudável.
Bom, e no quesito Educação e Saúde, né, a candidata Marina Silva propõe instituir a Política Nacional Integrada para a Primeira Infância, propõe ampliar a oferta de creches, né, para as crianças de 0 a 3 anos, dos atuais 30% para 50%, e universalizar a educação infantil na faixa etária de 4 a 5 anos. Né. Também propõe valorizar os professores com ações voltadas ao aprimoramento da formação pedagógica e dos planos de carreira. Também propõe incentivar a expansão da educação integral. Também propõe defender a escola pública laica. Ela propõe criar políticas, né, de prevenção e combate a todas as formas de bullying, violência e discriminação dentro do Plano Nacional de Educação. Ela também propõe manter a política de cotas nas universidades, além de recuperar o SUS, com investimento em atenção básica e médicos da família, bem como melhoria nos postos de saúde. Ela também propõe utilizar novas tecnologias para modernizar os serviços do SUS, como o agendamento de consultas por meio eletrônico e a criação de uma base única de dados do paciente com o objetivo de estabelecer um prontuário eletrônico. Também propõe promover uma melhor integração da saúde mental com a atenção básica, fortalecer políticas voltadas à qualidade de vida, com prevenção de acidentes de trânsito, redução da violência, controle e diminuição dos níveis de poluição do ar, alimentação saudável, redução do uso de agrotóxicos e apoio à agroecologia.
E finalmente aqui a última candidata nesse item Educação e Saúde, que é a Vera Lúcia. Ela diz assim, ó, defender o ensino e o acesso ao conhecimento como um direito e não como serviço ou mercadoria. Estatizar todas as instituições privadas de ensino sem indenização. Acabar com o vestibular e dar garantia de vagas para todos no ensino superior público. Investir 10% do PIB na educação pública. O investimento público deve ser somente para a educação pública, não privada. Diz que vai defender as cotas raciais e sociais e acabar com o ensino religioso ou confessional. Vai estatizar hospitais privados, não pagar a dívida pública para ter verbas para a saúde e educação públicas.
Então, Francisco, qual o seu comentário sobre o item Educação e Saúde? Um comentário geral sobre as propostas dos candidatos.
Olha, eu gostaria que todos os meus 450 milhões de filhos vivessem nesse país que esses candidatos propõem com relação à saúde e educação, cara. Nenhum deles dizem como vão fazer o que estão propondo, né? Só isso que eu tenho a dizer.
Existem algumas propostas que, na verdade, são desejos, são metas. Você pode dizer que são objetivos, mas não são propostas no sentido de que você não pode colocar isso num calendário, né? Quando você entra para um curso de engenharia, por exemplo, ou mesmo de administração de empresas, uma das primeiras coisas que você aprende é que um projeto é uma coisa que tem começo, meio e fim. Ou seja, se você está propondo um projeto, esse projeto ele tem que ser algo que você possa temporalizá-lo de alguma forma, né? Colocá-lo no tempo. Você fala, vai começar aqui no dia 1, nós vamos fazer isso, aí no dia 2 isso, até chegar o dia último em que o projeto termina e você tem resultados mensuráveis daquilo que você propôs. E como a gente vê aqui nesse item, a gente vai ver em outros itens, a maioria dos candidatos ou não entende isso ou, por razões políticas, prefere ficar em ideias muito vagas, né? Porque talvez sejam mais apelativas, né? Porque são coisas que as pessoas gostariam de ver implementadas. Mas dessas coisas que foram faladas, eu queria só comentar a questão, por exemplo, do prontuário eletrônico, do registro eletrônico dos pacientes e a possibilidade de você, né, fazer a sua, marcar pelo menos a sua consulta pela internet, que é uma coisa que já poderia ter estar implementada há muito tempo, né? A gente nem sabe por que, que isso não existe até hoje. Que não é uma coisa difícil de fazer isso. E é uma coisa que dá para você, de fato, implementar em um governo, porque não é uma coisa tão complicada. Agora, por exemplo, tem propostas que eu não sei como que vão ser realizadas, né? O Alckmin diz que vai subir 50 pontos em 8 anos no PISA. Não sei se ele vai conseguir fazer isso. Outra proposta do Álvaro Dias diz que temos que aumentar a produtividade dos médicos dando remuneração. Claro que a remuneração é importante, mas a condição de trabalho dos médicos no Brasil são subhumanas. Nós estamos falando de hospitais caindo aos pedaços. Nós estamos falando de hospitais em que falta tudo. Então, simplesmente você aumentar o salário do médico, eu não sei se, por mais boa vontade que ele tenha, ele conseguiria ter uma produtividade muito maior que a atual nessas condições de trabalho.
Eu concordo com você. E volto a dizer, tem propostas aí de gente que já esteve no governo e que ficou lá bastante tempo e não fez absolutamente nada disso que está propondo agora. Por que que eu tenho que acreditar que dessa vez vai ser assim? Balela, cara. Isso pra mim é balela. É conversinha, sabe? É conversinha no pé da orelha.
É, só mais um último comentário que eu esqueci pra não me estender muito. A gente viu que há um consenso, a maioria dos candidatos diz que tem que ter educação integral e investir mais em creches. Então, seria muito estranho que, independente de quem ganhe, isso não seja aprovado, né, no Congresso, que nas assembleias legislativas dos estados, porque parece que todo mundo concorda com isso. Então, deveria ser aprovado, já que existe uma grande maioria de pessoas que concorda com isso. E uma ideia aqui que eu queria comentar, porque eu sou radicalmente contra essa ideia, e que está sendo proposta não só por ele, mas nesses itens, né, nessas pessoas que a gente citou, foi a pessoa que destacou isso, que é a questão da federalização do ensino básico. Acho que o Lula também propõe isso. Eu sou radicalmente contra essa ideia. Eu sigo na máxima do Lord Acton, né, de que o poder tende a corromper e o poder absoluto corrompe absolutamente. Então eu acho que concentrar toda a educação do Brasil num único órgão chamado governo federal, sediado em Brasília, não é uma boa ideia. Eu acho que a educação livre, que muita gente busca, tanto na esquerda quanto à direita, embora com visões diferentes, passa por você dar o máximo de autonomia às escolas. E não é que centralizando tudo em Brasília que você vai conseguir isso.
Aliás, Jorge, a gente falou a respeito disso naquele episódio que a gente fez sobre o municipalismo, né? Onde a gente falou a respeito disso, inclusive, né? A distância que tem. Como é que um governo federal vai saber das necessidades específicas de uma escola no município, lá nas cucuias de La Paloma, lá nas Cochinchinas do Norte? Isso realmente é uma coisa meio insana, né? Mas vamos adiante, o Jorge.
Vamos lá, Francisco.
Agora a gente vai falar então das políticas sociais e é contigo aí, o Jorge. O que que o Álvaro Dias tem a dizer a respeito das políticas sociais?
Bom, em políticas sociais, né, o candidato Álvaro Dias propõe respeito total às diferenças e aos direitos humanos. Ele propõe aprimorar o Bolsa Família com a adoção de medidas que garantam uma porta de saída efetiva, né, por meio de qualificação profissional e empreendedorismo, e também propõe reformular e integrar todos os benefícios não contributivos, né? Por exemplo, aposentadoria rural, benefício de prestação continuada e os programas de assistência social, como o Bolsa Família e o Salário Família. Tudo isso em um programa consolidado, né, que use o Bolsa Família como modelo. Ele também propõe manter e aprimorar os programas ProUni e FIES.
E o candidato Cabo Daciolo, em políticas sociais, disse o seguinte: contra a legalização do aborto. Ponto.
Já o candidato Ciro Gomes, né, em políticas sociais, ele propõe manter e, na medida das necessidades, ampliar os atuais programas sociais, como Bolsa Família, benefício da prestação continuada, ProUni, cotas nas universidades e farmácia popular. Ele também propõe reforçar o Minha Casa Minha Vida. Ele propõe garantir renda mínima a partir de determinada idade para os menos favorecidos. Também propõe criar programa de acompanhamento orientado durante os primeiros 1.000 dias de vida das crianças carente. Também com relação às mulheres, né, ele propõe aumentar o número de vagas disponíveis em creches e estimular a criação de delegacias especializadas, né, fazer cumprir regras que determinam igualdade salarial entre homens e mulheres quando na mesma função e carga horária. Também propõe buscar igualar o número de homens e mulheres nas posições de comando do governo federal. Ele também propõe manter a política de cotas e estimular a adoção de políticas afirmativas por parte de empresas, que poderão, né, ganhar vantagem em processos de compras públicas. Ele também propõe dar efetividade ao Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos LGBTI e criar meios, né, de coibir ou obstar os crimes LGBTI-fóbicos. Ele também propõe incluir no Plano Nacional de Educação o combate a toda forma de preconceito, seja por raça, etnia, sexo, orientação sexual e ou identidade de gênero, né? É, só comentando aqui que, para mim, raça e etnia é a mesma coisa, né? Na verdade, não existe raça, existe etnia, mas ok, é o que está escrito.
Exato. E o Geraldo Alckmin, em Políticas Sociais, diz o seguinte: ampliar o Bolsa Família, estabelecer um pacto nacional para a redução de violência contra idosos, mulheres e LGBTI, adotar políticas afirmativas para as populações negra e indígena, oferecer proteção especial para o idoso mediante programa de combate aos maus tratos, como também de acesso à moradia, educação e cursos profissionalizantes.
Bom, e agora, né, o candidato Boulos, em termos de políticas sociais, ele propõe transformar o programa Bolsa Família em uma renda básica de cidadania universal como política pública e direito social. Ele também propõe eliminar as atuais condicionalidades, né, como a frequência escolar e a atualização da caderneta de vacina para crianças. Ele também propõe aumentar o valor médio pago no Bolsa Família de R$ 178,46 para um piso de meio salário mínimo, podendo chegar a um salário. Ele propõe também criar um sistema único de cidades que apoie a produção, manutenção e reforma das cidades. Ele também propõe assegurar o direito ao aborto. Abre aspas. O aborto não vai ser tema do Código Penal, vai ser tema do SUS. É um tema de saúde pública, respeitando o direito das mulheres. Fecha aspas. Ele propõe adotar políticas para que não haja diferença salarial entre homens e mulheres. Ele propõe tipificar a LGBTI-fobia, criar uma rede de atenção às vítimas e responsabilização dos agressores, além de políticas afirmativas na aquisição de habitação para LGBTIs. Ele propõe apoio ao debate de gênero nas escolas para enfrentar a violência. Também propõe criar ministérios dos direitos humanos, igualdade racial e das mulheres. Ele propõe demarcar terras indígenas, quilombolas e de povos tradicionais. Também abrir todos os arquivos militares do período da ditadura que se referem à repressão e violações de direito. Também propõe enviar projeto de lei de reinterpretação da lei da anistia, de modo a autorizar a justiça a investigar e julgar, abre aspas, violações de direitos cometidos no período por torturadores do Estado, fecha aspas.
Exato, e agora nesse item políticas sociais é a vez do Meirelles. Ele diz assim, ó, criar o cartão da família, um crédito extra de até 30% do valor recebido pelos beneficiários do Bolsa Família para ser usado livremente. Criar o ProUni das creches, no qual o governo ofereceria bolsas para famílias pobres matricularem suas crianças em creches privadas. Incentivar a redução da diferença salarial entre homens e mulheres.
E no item políticas sociais, o candidato Bolsonaro, ele propõe garantir a cada brasileiro uma renda igual ou superior ao que é atualmente pago pelo Bolsa Família. Ele também critica, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o famoso ECA, que, na visão dele, abre aspas, tem que ser rasgado e jogado na latrina. É um estímulo à vagabundagem e à malandragem infantil, fecha aspas.
E olha só, e o candidato João Amoedo, nas políticas sociais, diz o seguinte, diz que vai manter e melhorar o Bolsa Família. Ele defende que os mais pobres recebam dinheiro do governo para gastarem como quiserem, contratando um plano de saúde, colocando o filho em escola particular ou financiando uma aposentadoria privada, por exemplo.
Já o candidato João Goulart Filho, né, em termos de políticas sociais, ele propõe a manutenção, né, do Bolsa Família, também propõe assentar 130 mil famílias de sem terra nos primeiros 6 meses de governo, assentar 400 mil famílias no primeiro ano e, por isso, priorizar a desapropriação de terras e, abre aspas, palavras dele, exigir a devolução de todas as terras públicas que foram griladas por fazendeiros e empresas, fecha aspas. Também propõe às famílias assentadas que elas recebam, né, títulos de concessão de uso com direito à herança familiar, mas não poderão vender essas terras. Também propõe promover uma reforma urbana Né? Para isso, ele propõe taxar progressivamente os imóveis desocupados, abre aspas, como meio de estimular sua ocupação, fecha aspas, e implementar um programa de construção de moradias para a população de baixa renda, né? Classificada aqui como baixa renda, quem ganha até 3 salários mínimos. E também dar títulos, né, de propriedade de terrenos nas comunidades da periferia, por exemplo, em favelas. Ele também propõe aumentar a licença maternidade para 1 ano e combater o preconceito e discriminação, né, seja ela econômico-social, racial, étnica, religiosa, etária, regional, sexual e por deficiência. Aqui, novamente, comentando que, por razões políticas, os candidatos insistem em usar a palavra racial, embora não exista raças na humanidade.
Exatamente. Então, eles põem racial e depois colocam étnica, né? Como se isso... Dá a impressão que eles querem encher, né? É que nem aquele pessoal que está fazendo uma prova e que não sabe muito sobre o que está sendo perguntado, então ele coloca bastante, enche bastante linguiça para dar impressão ao professor de que ele está entendendo do assunto.
Exatamente.
Mas vamos lá. Nesse item políticas sociais, agora é a vez do Eimael. Ele diz que vai criar o Ministério da Família e formular políticas públicas para proteger os valores da família. Diz que vai assegurar moradia digna a todas as famílias.
Bom, em termos de políticas sociais, né, o candidato Lula, ele propõe combater a desnutrição infantil, criar um sistema nacional de direitos humanos, recriar com o status de ministério as pastas, né, de direitos humanos, as políticas para mulheres e para a promoção da igualdade racial. Ele também propõe impulsionar ações afirmativas, né, nos serviços públicos, propor o Plano Nacional de Redução da Mortalidade da Juventude Negra e Periférica e também propõe criminalizar a LGBTI-fobia. Né, implementar programas de educação para a diversidade e criar nacionalmente o programa de transcidadania, que é a concessão de bolsas de estudo no ensino fundamental e médio para travestis e transexuais em situação de vulnerabilidade, lançado, né, por exemplo, na gestão do Fernando Haddad, enquanto ele foi prefeito da cidade de São Paulo. Ele também propõe promover reforma agrária, titular terras quilombolas e demarcar áreas indígenas.
E agora é a vez da Marina Silva no item políticas sociais. Ela diz que vai manter a Bolsa Família, vai universalizar o saneamento básico e, para isso, aumentar os investimentos públicos e atrair o setor privado, incentivando as parcerias público-privadas, as chamadas PPPs. Diz que vai promover a regularização fundiária e atuar na resolução dos conflitos do campo. Vai promover a demarcação de terras indígenas e quilombolas. Vai defender a realização de plebiscitos sobre o aborto e promover ações de saúde das mulheres e direitos reprodutivos e sexuais. Entre elas, oferta de contraceptivos pelas farmácias populares, estímulo ao parto humanizado e prevenção e atendimento à gravidez na adolescência. Isso que vai garantir e ampliar a oferta de tratamentos e serviços de saúde adequados às necessidades da população LGBTI.
Bom, em políticas sociais, né, a candidata Vera Lúcia, ela propõe revogar todas as reformas neoliberais de Temer e também de Collor, FHC, Lula e Dilma. Aí ela saiu criticando todo mundo. E também propõe regularizar e titular as terras indígenas e quilombolas. E também propõe fazer a reforma agrária.
Exato. E o que você tem a dizer a respeito desse item em políticas sociais, de um modo geral, aí as propostas ou desejos, né, ou conversa mole desses candidatos?
Esse talvez seja o item, né, Francisco, que mais tem conversa mole, mas eu vou comentar, assim, por alto alguns pontos, né. Primeiramente, isso é um valor meu, uma coisa que você sempre vai me ver desse lado. Eu sempre sou contra a centralização do governo em Brasília. Então, todas as propostas que me parecem ir nesse caminho, eu sou contra. Então, por exemplo, o Boulos propõe criar um sistema único de cidades, gerenciado pelo governo federal. O governo federal não tem que tomar conta das cidades. Quem tem que tomar conta das cidades são os prefeitos. Existe um prefeito para isso, existe uma Câmara de Vereador para isso. Não tem que ter um poder central dizendo, sabe, fazendo bueiro em cidade no interior, nas capitais que seja. E por isso também eu sou contra a proposta da Marina Silva de que ela, como presidente da República, vai universalizar o saneamento básico no Brasil. Volto a dizer, isso é responsabilidade das prefeituras. Se as prefeituras não são capazes financeiramente de fazer isso, é porque existe um desequilíbrio fiscal no federalismo brasileiro. Porque em qualquer país decente do mundo, quem cuida dessas coisas é a prefeitura. Eu nunca ouvi dizer que é o governo de Ottawa, aqui no Canadá, Neymar vai fazer bueiro aqui em Montreal. Isso não existe.
Concordo contigo.
Isso é uma coisa meio esquisita. E aí, outra coisa é que essa criação desse monte de ministério, Ministério da Família, pra poder deixar claro que ele é a favor da família tradicional e que está defendendo o valor da família. Ou então, o contrário disso, que é a criação do Ministério LGBTI, né, que é proposto pelo Boulos. Pra mim, tudo isso é demagogia. Eu acho que existe discriminação contra pessoas que são homossexuais ou que são transexuais ou etc. Mas eu não acho que você tem que ter um ministério pra isso. Eu acho que existem outras instituições que já existem hoje que podem cuidar disso. Então, entendeu? Eu acho que essa criação desses ministérios muito específicos, muito focados num problema muito, sabe, muito particular, me parece mais uma demagogia. A mesma coisa é o Ministério da Família. Ninguém é criminalizado no Brasil por pertencer a uma família tradicional, por ser heterossexual, ter uma esposa e 5 filhos. Quem é discriminado no Brasil por causa disso? Talvez por ter 5 filhos, que hoje em dia as pessoas acham que você tem que ter uma família pequena, mas fora esse motivo, sabe, é um gasto inútil. Você tem um ministro da família. O que o ministro da família faz pra justificar ele ter todos aqueles benefícios?
Ele vai ter que fazer família, né?
Ele vai ter que ter pelo menos uns 15 filhos, que nem aqueles patriarcas da Igreja Ortodoxa Russa, que eles têm 15 filhos pra dar o exemplo à população. Aí deve ser uma coisa mais ou menos por aí. Mas aí, agora falando dos consensos, né, rapidamente, a gente vê que Bolsa Família, ProUni, ninguém quer mexer com isso. Agora todo mundo criou, todo mundo é a favor desses programas. Então me parece que são programas que já entraram no sangue, vamos dizer assim, do Estado brasileiro. Acho que, independente de quem ganhar, acho que ninguém vai mexer nisso. Então não adianta ficar tentando fazer terrorismo falando, se o candidato tal não ganhar, vai acabar o Bolsa Família. Sinceramente, o Bolsa Família custa muito pouco dinheiro. Nenhum político vai querer arrumar problema, deixar de se reeleger por causa de uma coisa tão irrelevante pra ele. Então eu acho que isso não, também é um consenso entre os nossos políticos, essa questão desses direitos. Agora tem algumas coisas que as pessoas propõem, como Boulos, por exemplo, de aumentar radicalmente o valor, de criar uma renda mínima para as pessoas. Eu não sei se... Primeiro que eu não sei se isso seria bom para o país, mas eu também não sei se dá para pagar isso, né? Porque alguém tem que pagar por isso no final.
Bom, não interessa qual o item que a gente tenha discutido ou apresentado até agora, Jorge. Todos os candidatos que disseram que vão fazer isso, que vão fazer aquilo outro, nenhum deles disse como que ele vai fazer, né? De onde ele vai tirar dinheiro, né? Aliás, hoje nós estamos gravando esse episódio no dia 30 de agosto de 2018, não sei quando ele irá para o ar, né? A gente vai colocar no ar em breve. Mas assim, ó, hoje, nessa data, 30 de agosto, o excelentíssimo senhor presidente da República, Michel Temer, lá junto com os ministros do STF, numa reunião fora da agenda, ele aceitou dar o aumento para o pessoal do judiciário, né, 16%, que vai gerar aquela famosa cascata. E assim, ó, cara, o incrível é o seguinte, é que até agora, só em impostos federais, o Estado brasileiro, em 2018, arrecadou R$1,5 trilhão de reais, cara. E sabe quanto desse R$1,5 trilhão de reais vai voltar para ações governamentais? Apenas 90 bilhões, cara. Então, quando eu vejo essas propostas, não importa qual seja o tema, se é economia, emprego, se é segurança, etc, 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 e a gente nem terminou ainda, né? Isso aqui talvez fosse um comentário propício para o final do episódio, mas eu vou fazer agora. Quando eu vejo isso, cara, é que os caras vão criar não sei quantos milhões de emprego, que não sei o que lá que vai fazer, vai acontecer, com o quê? Vamos pegar como exemplo essa proporção, R$1,5 trilhão vezes 90 bilhões de retorno, quer dizer, um governo federal, isso só em impostos federais, cara, a gente não tá falando de imposto estadual, por exemplo, ICMS, nem imposto municipal, tipo imposto sobre serviço, né? Quer dizer, é uma montanha imensa de dinheiro, cara, que não volta para a população. E esses caras ficam aí, ó, falando que vão fazer, vai acontecer, que vai criar ministério, sabe, que vai cuidar de tapar bueiro. Vai ter um ministério que vai tapar bueiro no município, entendeu? O governo federal não dá conta nem de fazer aquilo para o qual ele deveria, que são as obrigações do governo federal, e quer se meter em assuntos do município, cara. Ah, pelo amor de Deus, cara. Vamos adiante, ô Jorge. Vamos pro item economia e emprego e ver o que esse pessoal tá propondo?
Vamos, Francisco, mas posso fazer só mais um comentário sobre esse item? Porque tem, claro, uma coisa que que me incomoda. Por exemplo, né, o candidato Lula, ele foi presidente do Brasil por 2 mandatos. E tem uma série de coisas que ele está propondo agora que ele poderia ter implementado nos seus 2 mandatos e mais no mandato e meio da sua da Dilma, né, que é a sua sucessora, né, que continuou as políticas dele, que era candidata indicada por ele. Então, por exemplo, reforma agrária. O Lula nunca nem sequer arriscou chegar perto de uma reforma agrária no Brasil. Inclusive, muita gente que era do PT saiu do PT por causa disso, porque achou... Não tô nem falando de questão de corrupção, tô falando questões de que o partido tinha uma linha de pensamento e quando ele chegou no poder, ele se desviou dessa linha. É, muita gente que era petista que fundou até o partido foi para, né, foi para outros partidos de esquerda por esse motivo.
Foi criar PSOL, PSTU, PCO e outros partidos.
Exatamente.
Hiper da esquerda, né?
É, justamente porque o Lula e a cúpula do PT, eles adotaram uma outra linha de pensamento. Também parece uma coisa muito aleatória para uma pessoa que já foi presidente por 8 anos e cuja presidente seguinte, que governou por mais de 4 anos, era indicada por ele, dizer que agora, ele vai fazer a reforma agrária, né? Então, parece que é uma coisa jogada no ar, né? Por que que não, pelo menos, tudo bem, poderia até não ter conseguido, poderia até não ter tido, sei lá, poderia estar rolando no Congresso, não ter conseguido ser aprovado, etc. Mas por que que nem tentou nesse tempo todo, né? Pra dizer que tá propondo isso agora, porque não é uma pessoa nova no governo.
Exatamente. Eu concordo plenamente contigo. Tu deu nome aos bois, né? Em algumas outros comentários que eu fiz até agora, eu falei assim, eu não me conformo que tem gente que propõe coisas que já estiveram no governo, mas não fizeram nada daquilo que estão propondo agora. Então, quer dizer, pra mim e sem querer ser assim, incisivo com relação ao governo do PT, nesse caso o candidato, entre aspas, é o Lula, né? Muito embora a gente saiba que provavelmente não será, esteja propondo coisas que ele não fez enquanto ele estava lá planando no poder. Mas, ô Jorge, vamos adiante, cara, vamos para um outro item aqui?
Vamos lá, Francisco, vamos falar agora de economia e emprego.
Ok, então o nosso candidato a presidente da República, Álvaro Dias, diz o seguinte, diz que vai criar pelo menos 10 milhões de empregos. Diz que vai isentar do imposto de renda quem recebe até R$5.000 por mês. Diz que vai adotar um modelo no qual as bases do tripé macroeconômico, que é regime de metas de inflação, câmbio flutuante e cumprimento da meta fiscal, sejam restauradas e se garanta a independência do Banco Central para a definição da política monetária. Diz que vai pôr em prática um corte linear de 10% das despesas que eliminaria o déficit primário no primeiro ano. Diz que vai fazer reforma da Previdência e cobrar dívidas previdenciárias de grandes empresas. Vai fazer também uma reforma tributária para reduzir a complexidade e burocracia envolvida no pagamento de tributos. Propõe também reduzir o tamanho do Estado, eliminando ministérios, diretorias, coordenadorias, departamentos e diminuindo o tamanho do Congresso. Vai também incentivar setores que podem gerar emprego, como o energético, o ambiental, o agronegócio, o turismo e a construção civil. Ele diz que vai oferecer incentivo à contratação de pessoas em busca do primeiro emprego que estejam há muito tempo desempregadas ou em situação de vulnerabilidade. Aliás, vulnerabilidade é uma palavra muito presente nas propostas.
Exatamente, Francisco, porque é precisamente vago. Mas continuando aqui, né? O Cabo Daciolo, ele propõe, em termos de economia e emprego, abre aspas, transformar a colônia brasileira em nação brasileira, fecha aspas, e ele também propõe, abre aspas, no nosso governo o comunismo não vai ter vez, fecha aspas, e também, abre aspas, capacitar e preparar a mão de obra, a partir daí, baixar os juros e retirar impostos, e isso vai oxigenar o país, automaticamente o mercado vai se abrir e nós vamos empregar esse povo, fecha aspas. Bom, ele propõe também, né, fazer uma auditoria da dívida pública, e aí, abre aspas, para o Daciolo, pegar a fundo os sonegadores, porque nós temos 400 bilhões de sonegadores, fecha aspas. Também propõe, né, reduzir a taxa de juros, reduzir a carga tributária, reduzir a despesa pública. E também é crítico, né, da possibilidade da Petrobras negociar com outras empresas a exploração do pré-sal. Ele propõe pavimentar 100% das rodovias federais, né, nos 4 anos de governo. E também propõe ampliar a quantidade de vias férreas do país para 150 mil quilômetros e ampliar as hidrovias para desafogar a malha rodoviária brasileira e estimular o desenvolvimento econômico, né? E aqui só um comentário sobre as propostas do Cabo Daciolo, quando ele diz 400 bilhões de sonegadores, que é mais do que toda a humanidade somada.
Parece que existe um cálculo que desde que existe o ser humano aqui na Terra, me parece que o total de pessoas que já viveram nesse planeta não chega a 100 bilhões. E o cara conseguiu achar 400 bilhões de sonegadores, cara. O cara pegou toda a Via Láctea.
É todos os seres humanos que existem hoje que vão existir durante os próximos séculos aí, né?
Mas eu acho que houve um erro aí, né? Tu quer explicar, cara?
É, o que ele quis dizer, né, pra gente não ser justo com ele, assim, às vezes você comete gafes quando você fala em público, isso é normal. Então, pra ser justo com o Cabo Daciolo, o que ele quis dizer é que estima-se que se a gente pegasse todo o dinheiro sonegado no Brasil, a gente teria uma quantia de 400 bilhões de reais, né, não 400 bilhões de sonegadores. Mas o que os sonegadores somados devem seria mais ou menos isso, é isso que ele quis dizer.
Certo, e o nosso próximo candidato, né, pela ordem alfabética que estamos seguindo, é o Ciro Gomes. Ele diz que vai gerar 2 milhões de emprego no primeiro ano de governo. Diz que vai ajudar a limpar o nome de 63 milhões de pessoas no SPC e Serasa, né, que é o Cadastro de Pessoas Inadimplentes, e cujas pessoas assumiram dívidas até 20 de julho de 2018, para que voltem, então, com o nome limpo, voltem a consumir. E isso seria feito através da renegociação, descontando multas e correções. Ele diz que vai retomar obras que estão paradas, ajudando a criar empregos. Diz que vai reindustrializar o Brasil para o país voltar a crescer e gerar mais empregos. Vai criar um imposto sobre valor agregado, um tal de IVA, que vai unificar vários tributos atualmente existentes. Propõe também reduzir o imposto de renda da pessoa jurídica e impostos que recaem sobre pobres e classe média. Diz ele que vai aumentar impostos para os mais ricos, recriando o imposto de renda sobre lucros e dividendos e alterando alíquotas do imposto sobre herança e doações. Ele também propõe acertar as contas do governo e, para isso, fazer uma reforma da Previdência, reduzir despesas, mudar a composição da carga tributária, baixar a taxa de juros e tornar a taxa de câmbio competitiva. No projeto do Ciro Gomes também existe a reforma da Previdência, né, com um sistema público de capitalização que trabalhadores poderão fazer uma espécie de poupança para pagar a própria aposentadoria e com a adoção de regras de transição. Ele também propõe uma nova reforma trabalhista, mas muito diferente da reforma implementada pelo governo do Michel Temer. Claro, né? Diz que vai implementar políticas de inovação e estímulo ao investimento em 4 grandes setores, cujos insumos o Brasil importa: agricultura, óleo, gás e biocombustíveis, defesa e saúde. Diz que vai utilizar as compras públicas para fomentar o desenvolvimento tecnológico e a geração de empregos qualificados dentro do país.
Bom, e no item, né, economia e emprego, o candidato Alckmin, ele propõe privatizar empresas estatais para liberar recursos e aumentar a eficiência, e também propõe eliminar, né, o déficit público em 2 anos de governo. Também propõe simplificar o sistema tributário, né, pela substituição de 5 impostos em contribuições por um único tributo, né, que seria o Imposto sobre Valor Agregado, o IVA. Ele também propõe criar um sistema único de aposentadoria, reduzir o imposto de renda, né, de pessoa jurídica para trazer investimentos para o Brasil. Ele também propõe priorizar políticas, né, que permitam às regiões norte e nordeste do país desenvolver plenamente as suas potencialidades em áreas como energias renováveis, turismo, indústria, agricultura e economia criativa. Ele também propõe abrir a economia e fazer com que o comércio exterior represente 50% do PIB. Também ele pretende dar prioridade, né, aos investimentos em infraestrutura em parceria com a iniciativa privada. Também quer transformar, né, o plano Safra em um plano plurianual, né, para dar previsibilidade às regras da política agrícola brasileira.
E o nosso candidato Boulos, no item Economia e Emprego, diz que vai revogar a reforma trabalhista aprovada no governo do Michel Temer. Diz que vai criar um programa de obras públicas que irá expandir investimentos públicos em mobilidade urbana, moradia, saneamento básico e recursos hídricos, sistema de saúde e energias renováveis. Diz que vai enfrentar o Bolsa Banqueiro e o Bolsa Empresário. Vai também fazer uma profunda reforma tributária e atualizar a tabela do imposto de renda, reduzindo o imposto para trabalhadores e para a classe média, aumentando a alíquota para super ricos, a alíquota de 35% para rendimentos acima de R$325 mil por ano. Além disso, o Boulos ele quer tributar lucro e dividendo, taxar grandes fortunas e aumentar a alíquota de imposto sobre grandes heranças. Diz ele que vai fortalecer o conjunto de empresas públicas. Diz que vai reverter as privatizações e retomar o controle nacional da Embraer. Ele se diz contra a privatização da Petrobras e vai criar o programa Levanta Brasil, com investimentos públicos em infraestrutura, saúde, educação e segurança. Diz que vai investir em estrutura social para gerar emprego e renda. E para isso, será colocado em ação um plano para a melhoria das condições de vida das grandes cidades e nas regiões com carências estruturais mais profundas. Além disso, o Boulos diz que o aumento e a melhoria dos serviços públicos pode ser uma oportunidade para gerar demanda para empresas nacionais.
Bom, e em economia e emprego, né, o candidato Meirelles ele propõe enviar ao Congresso como primeira medida a reforma da Previdência. Também propõe que a última versão do projeto de reforma, né, que o governo Temer tentou aprovar, seja, né, aprovada. E ele também propõe simplificar o regime tributário, né, reunindo o PIS, COFINS, ICMS e outros impostos no Imposto sobre o Valor Agregado, né, o IVA. Então se passaria também a ter um imposto único. Ele também propõe implementar 15 medidas desburocratizantes no governo, nos cartórios e em serviços diversos. Fazer mais privatizações de empresas públicas e, nas palavras dele, né, privatizar é uma prioridade. Ele também propõe fazer o país crescer 4% ao ano. Então, ele entrando, Brasil, 4% ao ano imediatamente. E também propõe facilitar a inserção dos jovens no mercado de trabalho, expandindo a oferta de vagas, né, no ensino técnico, incentivando o primeiro emprego. E também propõe terminar as obras públicas, né, já iniciadas e que estão atualmente paralisadas.
Lindo. Bom, em economia e emprego, o Bolsonaro diz o seguinte: deixar para trás o comunismo e o socialismo e praticar o livre mercado. Criar uma nova carteira de trabalho verde e amarela em que o contrato individual prevaleça sobre a CLT. Os novos trabalhadores poderão optar, de forma voluntária, por um vínculo empregatício baseado na nova carteira de trabalho ou na tradicional, azul. Além disso, defende uma outra versão da CLT para o trabalhador rural. Abre aspas aí para o Bolsonaro. O homem do campo não pode parar no carnaval, sábado, domingo e feriado. A planta ali vai estragar. Fecha aspas. Diz ele que vai reduzir em 20% o volume da dívida pública por meio de privatizações, concessões, venda de propriedades imobiliárias da União. Diz que vai criar o Ministério da Economia, que abarcará funções hoje desempenhadas pelos Ministérios da Fazenda, Planejamento e Indústria e Comércio, bem como a Secretaria Executiva do PPI, que é o Programa de Parcerias de Investimentos. Diz ele que vai eliminar o déficit público primário no primeiro ano de governo e convertê-lo em superávit no segundo ano. Vai ele também introduzir paulatinamente um modelo de capitalização para a Previdência. Diz que vai criar o balcão único que centralizará todos os procedimentos para abertura e fechamento de empresas. Tipo assim, um balcão que tu chega lá, tu abre empresa, fecha empresa, assim, no estalar de dedos. E ele defende as privatizações. No caso da Petrobras, ele admite a privatização se não tiver uma solução a respeito da política de preço dos combustíveis. Abre aspas para o Bolsonaro. Temos que ter um combustível com preço compatível. Fecha aspas. Ele é contra a privatização do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, e defende a redução de impostos e é também contra a taxação de grandes fortunas e heranças e é contra novas tributações a empresários. Diz o Bolsonaro que vai tornar o Brasil um centro mundial de pesquisa e desenvolvimento em grafeno e nióbio.
Eu gostaria de saber o que os políticos sabem sobre grafeno e nióbio, mas depois eu vou comentar sobre isso. No item, né, economia e emprego, o candidato João Almoedo, ele propõe equilibrar as contas públicas, né, com corte de gastos, privilégios, privatizações, revisão de desonerações. Ele também propõe promover a reforma da Previdência e definir como critério único de aposentadoria a idade mínima de 65 65 anos. E também propõe ainda criar regras iguais de aposentadoria para funcionários públicos e privados. Também instituir a contribuição obrigatória para trabalhadores rurais. E também quer rever os benefícios de pensão e eliminar acúmulos de benefícios. Quer também privatizar empresas públicas, né, como a Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e outras. Também simplificar impostos, né, agregando alguns deles no Imposto sobre Valor Agregado, já supracitado IVA, e também tributar menos o consumo, né? Então, por exemplo, os impostos, né, que estão embutidos nos preços de compra de qualquer coisa que você compre no Brasil. Ele também propõe não aumentar a tributação sobre a renda. Também propõe que é contra, né, a taxação de grandes fortunas.
Que fortuna? Tipo 425 milhões de reais?
É, acho que ele considera isso uma grande fortuna, provavelmente. Ele também defende a autonomia do Banco Central, né? E para isso também ele pretende criar um mandato de 4 anos para o presidente do órgão, né? Renováveis por mais 4 anos, começando no meio do mandato do presidente da República. Ele também pretende descentralizar a gestão dos recursos públicos, dando mais autonomia para estados e municípios. E também propõe modernizar as relações de trabalho. Ele é contra, né, a política de valorização do salário mínimo por decreto do governo. E também defende que os salários sejam aumentados por uma política de aumento de produtividade. E também propõe aprovar o cadastro positivo, liberando o histórico de crédito das pessoas para que as entidades financeiras cobrem taxas diferenciadas. Então, quem é bom pagador pagaria menos taxa do que aquela pessoa que vive dando calote no cartão de crédito.
Exato, e nesse item economia e emprego, agora é a vez do João Goulart Filho, que diz que vai revogar a reforma trabalhista de Michel Temer. Ele disse que não vai fazer a reforma da Previdência. Tom, acabou. Não vai fazer e ponto final. Em vez disso, ele vai cobrar as dívidas devidas à Previdência. Diz que vai paralisar os processos de privatização de empresas estatais em curso e vai dobrar o salário mínimo em 4 anos. Diz ele que vai criar 20 milhões de empregos em 4 anos. Ele vai enfrentar o sistema financeiro, repactuando a dívida pública e reduzindo de forma drástica os juros que incidem sobre ela. Abre aspas aí para o João Goulart Filho. Para dar condições ao Estado de investir no desenvolvimento social, fecha aspas. Diz ele que vai aumentar investimentos públicos e usar bancos públicos, como por exemplo o BNDES, para fomentar pequenas e médias empresas em vez de financiar multinacionais. O João Goulart Filho diz que vai promover uma reforma tributária que elimine impostos indiretos e taxe a renda e a propriedade dos grandes e não o salário dos pequenos. Diz ele que vai promover o adensamento das linhas de metrô nos principais centros urbanos e para isso será criada uma empresa estatal nacional chamada Metrobras.
Eu comento depois sobre a Metrobras. Então, no item economia e emprego, o candidato Emael, ele propõe diminuir o custo do crédito ao setor produtivo, incentivar a construção civil através de política tributária específica, né, e políticas de desenvolvimento urbano e saneamento básico. Ele também propõe apoiar o empreendedorismo e a criação de micro, pequenas e médias empresas. Ele propõe ainda estimular a instalação de polos de desenvolvimento em parceria com os governos estaduais. Também propõe apoiar e incentivar o turismo. Ele vai publicar no Twitter: visite o Rio de Janeiro, por exemplo. E aí ele também propõe valorizar o agronegócio e apoiar os pequenos e médios produtores rurais.
E no item economia e emprego, a vez do senhor Lula, que diz que vai revogar medidas do governo Michel Temer, como a emenda do teto de gastos, a reforma trabalhista e mudanças no marco regulatório do pré-sal. A revogação se dará por ato do presidente ou por encaminhamento ao Congresso. Abre aspas para o Lula. Referendos revogatórios poderão ser necessários para dirimir democraticamente as divergências entre os poderes, fecha aspas. Diz ele que vai implementar medidas emergenciais para sair da crise, como redução dos juros, criação de linhas de crédito com juros e prazos acessíveis com foco nas famílias, a criação de um plano emergencial de empregos com foco na juventude e a retomada de obras paralisadas e do programa Minha Casa Minha Vida. Diz ele que vai criar a Política Nacional de Desenvolvimento Regional e Territorial para interiorizar atividade econômica. promete a ele isentar do imposto de renda de pessoa física quem ganha até 5 salários mínimos e criar faixas de contribuição maiores para quem tiver muita grana. Diz ele que vai criar o imposto sobre o valor agregado, o IVA, de novo, substituindo a atual estrutura de impostos indiretos como ICMS, IOF, IPI, ISS, etc, etc. O Lula diz que vai tributar grandes movimentações financeiras, distribuição de lucros e dividendos e grandes patrimônios. Diz que vai adotar regras para controlar a entrada de capital especulativo no Brasil e inibir a volatilidade do câmbio. Irá também adotar uma tributação progressiva sobre os bancos com alíquotas reduzidas para os que oferecem crédito a custo menor e com prazos mais longos. Ele também vai estimular a reindustrialização. E para isso, bancos públicos devem assumir um papel importante no financiamento. O Lula também vai desonerar tributos sobre investimentos verdes, reduzindo o custo tributário em 46,5%.
Bom, e no item Economia e Emprego, né, a candidata Marina Silva, ela propõe controlar os gastos públicos, não permitindo, né, que aumentem acima do limite de 50% do crescimento do PIB. Ela também é contra, né, a emenda do teto de gastos aprovada pelo governo Michel Temer, que reajusta, né, gastos sociais pela inflação. Ela também propõe revisar, né, a reforma trabalhista de Michel Temer, removendo a possibilidade de trabalho de gestantes e lactantes em locais insalubres e o pagamento de honorários, né, advocatícios por quem perder ação judicial. Ela também propõe fazer uma reforma da Previdência já no começo do governo dela, mas diferente daquela que foi proposta pelo governo Temer, né, encarando, nas palavras dela, o problema dos privilégios e fazendo uma, abre aspas, transição para aqueles que estão próximos de se aposentar e aqueles que estão entrando no futuro regime, fecha aspas. Não elevar também a carga tributária, né, uma de suas propostas, nas palavras dela, abre aspas, a carga tributária atingiu seu ponto máximo e não pode ser elevada, fecha aspas. Ela também propõe adotar tributação sobre dividendos, né, com redução simultânea do IRPJ, né, que é o Imposto de Renda sobre Pessoas Jurídicas. Ah, e ela também propõe elevar a alíquota, né, do Imposto sobre Herança. Propõe ainda simplificar tributos com a criação do Imposto sobre Bens e Serviços, que agregaria ali PINS, COFINS, IPI, ISMS e ISS. Ela também propõe acabar com o Bolsa Empresário, né, que são os subsídios para as grandes empresas. E também propõe revisar as renúncias fiscais e suspender a criação do Refis. Ela também propõe analisar a privatização de empresas estatais e não privatizar de forma alguma a Petrobras, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. Também propõe criar uma instância de governo para atrair o setor privado para atuar no setor de infraestrutura.
E agora, finalmente, nossa última candidata, que vai falar a respeito desse item Economia e Emprego, a Vera Lúcia, que diz o seguinte: reduzir a jornada de trabalho sem redução dos salários. Diz ela que vai implementar o salário mínimo calculado pelo DIEESE, que em janeiro de 2018 o valor era de R$ 3.752. A Vera Lúcia vai implementar planos de obras públicas para gerar emprego e resolver problemas estruturais. Ela vai reestatizar sem indenização e sob controle dos trabalhadores todas as estatais privatizadas. E ela também pretende estatizar as 100 maiores empresas, também sob controle dos trabalhadores. Ela vai nacionalizar e estatizar sem indenização e sob controle dos trabalhadores todo o sistema financeiro. Diz ela que vai nacionalizar e expropriar o latifúndio. Ela também promete suspender o pagamento da dívida pública com os grandes investidores e realizar uma auditoria. Ela também promete acabar com incentivos fiscais tanto para empresas nacionais como multinacionais e criar um plano de obras públicas.
Então, Francisco, o que você acha aí sobre as propostas dos candidatos para economia e emprego?
Cara, eu estou quase votando no IVA. Eu não sei, cara, deve ter um oráculo onde os candidatos à presidência aqui no Brasil, em 2018, eles vão lá e consultam o que eu tenho que dizer a respeito de economia e emprego. Ah lá, a palavra do momento é IVA, cara. Tu reduz ICMS, IPI e não sei o que. Diz que tu vai eliminar tudo isso e vai botar o IVA. O que é IVA? Não, IVA é um imposto aí de valor agregado, não sei o que. A única pessoa, o único candidato que inovou foi a Marina Silva, que em vez de dizer que seria o IVA, ela falou que seria um imposto sobre bens e serviços. disso, que eu acho que viraria ISBS, né? Mas que, no final das contas, assim, a ideia é a mesma, né? Reduzir não sei quantos impostos, eliminar não sei quais impostos para colocar um imposto único, que no caso seria esse IVA. E, cara, quando se fala em ter um imposto único aqui no Brasil, cara, isso me dá muito medo, cara. Isso me dá muito medo, porque a CPMF era para ser um imposto único, cara, que era um imposto sobre operação, acho que era sobre operação financeira. Toda vez que você sacasse ou emitisse um cheque ou fizesse uma movimentação financeira no banco, tu pagaria imposto e não haveria mais nenhum outro imposto. Só esse seria o suficiente para suprir toda a demanda de grana do governo federal. Aí, no final de contas, ele foi aprovado, foi colocado e passou a ser mais um imposto. E os outros impostos que já existiam continuaram existindo, graças a Deus, muito obrigado, entendeu? Então, eu acho que a tônica desse item aqui, que falou a respeito de economia e emprego, ficou ali flanando nessa sigla IVA, que é Imposto sobre Valor Agregado. Todo mundo foi lá e anotou no seu papelzinho e colocou no seu plano de governo.
Pois é, Francisco, já comentando, já entrando nessa questão do imposto único, né? Esse imposto que você citou, o CPMF, ele foi criado na época pelo Fernando Henrique justamente para ter, vamos dizer assim, ter um imposto que não fosse carimbado, né, que ele não tivesse que devolver esse dinheiro para estados e municípios, né? Porque quando você teve a Constituição de 88, basicamente falou assim, não, a gente tem que fortalecer estados e municípios porque nós somos uma federação. Então Brasília perdeu poder. E aí, com o tempo, principalmente durante o governo Fernando Henrique, o Distrito Federal foi recuperando esses poderes através desses novos impostos que ele não estava obrigado a repassar para estados e municípios. Então você pode criar um imposto único e utilizar isso como mais um golpe contra estados e municípios, para você concentrar todo o dinheiro num único lugar, o que poderia ser muito ruim. Mas eu concordo que existe a necessidade de você racionalizar essa sopa de letrinhas, né, que é os nossos impostos, para que as pessoas saibam que elas estão pagando. Eventualmente, poderia criar uma coisa parecida com o que tem aqui no Canadá, né? Você, quando compra qualquer coisa aqui no Canadá, você vê o preço da coisa, vem o imposto que você paga para o governo federal e o imposto que você paga para a província, que seria o nosso estado aí no Brasil. Então, talvez, né, alguma coisa nesse sentido, né, ao invés de um imposto único total para o país inteiro, que ao meu ver pode ser uma coisa perigosa, pode concentrar o dinheiro mais ainda no Distrito Federal, você poderia fazer alguma coisa nesse sentido de ter não um único imposto, mas ter um imposto por nível de ente federativo, né? Um imposto único para o município, um imposto único para o estado e assim sucessivamente. Mas agora o que eu queria comentar é, existe um consenso entre o pessoal sobre o regime de capitalização para a Previdência, né, que todo mundo concorda que esse sistema que a gente tem atualmente não funciona, simplesmente ele é impraticável, porque não tem como numa população cada vez mais velha as pessoas que estão trabalhando sustentar as pessoas que se aposentaram. Você precisa ter um regime de capitalização, senão vai ficar inviável. E eu acho que atualmente na América do Sul, só o Brasil, a Venezuela e a Argentina não fizeram essa migração. Não à toa são os países que estão com problema. Outra coisa que eu queria comentar é muito genérico, né, cara, as propostas do Alckmin para a região Norte e Nordeste, né? Vou incentivar as potencialidades do Norte e Nordeste. Você saberia me dizer, Francisco, o que é isso?
Não, cara, não sabia te dizer, mas também, assim, aí vem o Álvaro Dias e diz que vai criar 10 milhões de emprego, né? Quer dizer, e vai isentar de imposto de renda quem ganha até 5 mil reais. Então, cara, de novo, eu vou dizer nesse item aí que a gente acabou de abordar, que é economia e emprego, de novo, cara, os caras falando bobagem, né? Falando coisas sem dizer como vão fazer. Cara, o Jorge, vamos adiante, cara. Vamos falar agora a respeito da proposta desses caras para o item política interna. Vai lá.
Não, cara. Calma aí, Francisco. Tem um ponto aqui que eu não posso deixar de citar. Não posso deixar de citar o absurdo que é criar a Metrobras. Chega a ser até ofensivo alguém propor isso.
Por quê,
isso,
cara? Já existe a Emobras. Tu conhece a Emobras?
Você conhece?
Eu conheço, cara. Tu tá andando com teu carro na rua, aí tem um cavaleiro dizendo Emobras e tem um buraco lá que fica meses.
Olha,
tem pessoas que dizem que é em obras. Eu leio Emobras.
Entendi. Então, essa Metrobras é uma proposta absurda, né? O comentário era só esse, porque você querer criar uma estatal que vai controlar todos os metrôs do país e que vai ser responsável pelo desenvolvimento deles, visto a história recente do país, visto a história da ditadura que tinha todas essas estatais que era para levar telefone para todo mundo, etc., você já pode imaginar o resultado. Todo mundo fala em investimentos em infraestrutura, mas também nos diz como que a gente vai pagar por eles. Não que esses investimentos não sejam importantes, mas como que isso vai ser financiado também ninguém explica. E uma coisa também que me chamou a atenção, por exemplo, que o Lula diz que agora ele vai tributar grandes fortunas e bancos. Mas a gente sabe que no governo Lula foi o governo em que os banqueiros mais ganharam dinheiro no Brasil. Nunca um banqueiro foram tão ricos quanto no governo Lula. Então também é estranho, né? Que eu vou declarar que eu votei no Lula, não me arrependo de ter votado no Lula, não acho que ele foi o pior presidente da história do Brasil, como algumas pessoas mais radicais querem colocar, acho que é exagero falar isso, mas acho estranho que ele tenha adotado uma determinada postura durante 8 anos de governo e agora está contrariando ele próprio, entendeu? Contrariando o que ele mesmo fez.
Pois é, cara. Então, e só reforço o que eu já disse algumas vezes aqui. Pô, tem cara que tá querendo se candidatar à presidência, que já foi presidente e não fez no tempo que esteve lá como presidente o que tá propondo agora. Então, quer dizer, não dá pra acreditar nesses caras, né? Não só nele, que já foi presidente, como em outros que nunca foi presidente, que fica aí viajando na maionese e falando coisa que vai fazer isso, que vai fazer aquilo outro, sabendo que o Brasil tá quebrado. E o Brasil está completamente quebrado, entendeu? Então ninguém propôs até agora nada que fizesse assim, ó, vai ser difícil, todo mundo vai se ferrar, todo mundo vai ter que apertar o cinto, nós vamos ficar aí pelo menos X anos fazendo tal coisa assim, 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 que é para trazer de novo esse trem pro trilho de onde ele foi colocado para fora. Uhum. Ah, cara, e vamos adiante, o Jorge, tu tem mais alguma coisa a falar?
É, só sobre esse comentário sobre economia, assim, sendo bem realista, bem direto ao ponto, vou só falar o que eu acho sobre isso. Eu acho que o Brasil tem que fazer uma escolha. Não dá pra investir em tudo. Eu já citei várias vezes aqui no TemaCast que um dos grandes erros do Brasil no século XX foi ter investido mais em infraestrutura do que nas pessoas. Então você quer que estamos criando um monte de indústria, um monte de estatal, um monte de coisa, mas o povo continua analfabeto. Então a gente tem que fazer uma escolha. Então, eu, sendo bem sincero, eu acho que seria muito mais importante a gente, sim, desburocratizar o país, que é uma coisa que dá pra fazer sem gastar dinheiro, acho que dá até pra fazer ganhando dinheiro, mas toda essa parte de infraestrutura, sinceramente, só a iniciativa privada hoje teria condições de desenvolver no Brasil. E todos os recursos do governo, propriamente dito, deveriam ser direcionados pra gente erradicar completamente o analfabetismo e qualificar a mão de obra brasileira. Então, concede aí pra iniciativa pública, falar, ah, faz aí, você pode explorar o serviço por X anos, e nesse período de X anos eu vou investir tudo que é do governo em capacitar as pessoas. Acho que seria uma coisa mais realista e seria mais necessário para o país do que todo mundo falar que vai transformar o Brasil num canteiro de obras, como diz Geraldo Alckmin.
Exatamente. Vamos então para o item política interna, Jorge?
Então tá, começando novamente com o Álvaro Dias, né? A primeira política interna que ele propõe é convidar o juiz federal Sérgio Moro, né, lá de Curitiba, para ser ministro da Justiça. Ele também propõe reduzir o número de ministério para 14 e reduzir o número de empresas estatais. Também defende o fim do foro privilegiado para cerca de 55 mil autoridades. Também quer acabar com o auxílio moradia, né, nos três poderes, e defende a prisão após condenação em segunda instância e a redução da possibilidade de recursos protelatórios em julgamentos penais. Defende também o fim do voto secreto para cassações de mandato parlamentar. Ele também defende mudar o modelo de escolha de ministros do Supremo Tribunal Federal, né, um STF, no qual o presidente escolheria um nome a partir de uma lista previamente votada pela magistratura.
Exato, e na política interna o cabo Daciolo diz o seguinte: a favor do voto impresso, abre aspas, porque existe fraudes em urnas eletrônicas provadas, fecha aspas. De novo, por uma questão de construção, dá a entender que as urnas são provadas, as únicas urnas eletrônicas provadas, mas o que ele quis dizer é o seguinte: ele jura que já foi provado que existe fraude em urnas eletrônicas. Pô, Cabo, tu tá me devendo essa, hein, cara? Pela segunda vez a gente tá quebrando teu galho e traduzindo o que tu tentou dizer aqui.
Exatamente. Francisco, em política interna, né, o candidato Ciro Gomes, ele propõe fortalecer mecanismos de transparência, bem como os órgãos que fiscalizam o setor público, né, como a Controladoria Geral da União, né, a CGU, e o Tribunal de Contas da União, o TCU. Ele também quer fazer, né, com que a equipe do governo assine um manual de decência e de responsabilidade com o dinheiro público, que estabeleça que será necessário se afastar voluntariamente da posição em caso de qualquer acusação ou denúncia específica fundamentada.
E o Geraldo Alckmin, na política interna, diz que vai promover o voto distrital para reduzir o número de partidos. Também propõe diminuir o número de ministérios e cargos públicos e cortar despesas do Estado, bem como mordomias e privilégios. Ele quer descentralizar o poder e dar mais autonomia para estados e municípios. Promete ele aprimorar sistemas de combate à corrupção, como a Controladoria Geral da União. E ele quer distanciar agências de Estado e partidos políticos, dizendo que não haverá nomeações partidárias.
Bom, em política interna, né, o candidato Boulos, ele propõe submeter a referendo, né, as modificações constitucionais ocorridas durante o governo Michel Temer, nas palavras dele, abre aspas, caso seja escolha da maioria, serão imediatamente revogadas, fecha aspas. Também propõe fazer, né, com que os mandatos executivos possam ser revogados em referendo após 2 anos de exercício. Nesse caso, haveria novas eleições. Ele também propõe, né, definir distribuição igualitária de tempo de TV e fundo partidário público entre todos os partidos. Ele também propõe, né, fim da reeleição indefinida para os cargos do Legislativo e também estabelecer uma maior participação social nas tomadas de decisão por meio de consultas populares e organismos de participação popular direta. Ele também quer cortar privilégios como auxílio moradia de deputados que já têm casa própria. Ele também propõe eliminar, abre aspas, supersalários e superaposentadorias, fecha aspas.
E nesse campo aí da política interna, né? O Meirelles diz que é favorável à continuidade das operações de combate à corrupção, como, por exemplo, a Lava Jato. Ele é contra a politização da justiça e diz que, abre aspas, o respeito às normas processuais é fundamental, fecha aspas, para o Meirelles.
Já em política interna, né, o candidato Bolsonaro ele propõe encaminhar para aprovação do Congresso as chamadas 10 medidas contra a corrupção, né, que foram propostas pelo Ministério Público Federal, e ele também propõe cortar ministérios e nomear pelo menos 5 generais como ministros. E ele também propõe fazer com que recursos públicos sejam liberados automaticamente e sem intermediários para os prefeitos e governadores.
E o nosso candidato aí, João Amoedo, na política interna, diz que pretende acabar com os auxílios especiais do Executivo, Legislativo e Judiciário. Ele quer cortar a quantidade de assessores e verbas de gabinete. Ele disse que vai renunciar à residência oficial e vai reduzir o número de ministérios para 12. Também pretende reduzir o número de congressistas em 1/3 do que é atualmente, né? Ou seja, para 54 senadores e 342 deputados. Ele também propõe reduzir 1/3 o número de deputados estaduais e vereadores em todo o país. Ele diz que vai definir metas e acordos de trabalho para todos os funcionários públicos e vai realizar processo seletivo para cargos de alta direção no setor público e vai acabar com o fundo partidário, fundo eleitoral e propaganda eleitoral gratuita. E ele também defende o voto distrital misto e defende o fim do voto obrigatório.
Bom, e em política interna, né, o candidato João Goulart Filho propõe uma reforma eleitoral ampla, né, com voto em lista proporcional e fortalecimento dos partidos. Ele também é contra, né, candidaturas independentes e ele defende a Operação Lava Jato, a lei da ficha limpa, a revogação do fórum privilegiado e do fundo eleitoral. Ele também quer realizar consultas, plebiscitos e referendos para ampliar, né, abre aspas, nas palavras dele, né, a participação da população nas decisões, fecha aspas.
E o nosso candidato Eimael, em política interna, diz que vai reduzir o número de ministérios do governo federal para 15, abre aspas, para o Eimael, mas incluindo, entre os ministérios remanescentes, o Ministério da Família, aplicar a estratégia de compliance e o seguro performance bond na administração federal, fecha aspas, para o Eimael.
Inclusive, ele podia traduzir, né, esse administrês aí pro pessoal.
Exato, mas a gente está só reproduzindo o que eles escreveram, né?
É, exato. Enfim, se você não entendeu, você não está só. Bom, partindo aqui para a política interna ainda, né, o candidato Lula, ele propõe deflagrar um novo processo constituinte, né, para elaborar, né, uma nova Constituição. Ele também, né, logo no início do governo, de um terceiro governo Lula, ele pretende preparar um roteiro de debate sobre os temas e o formato dessa nova Constituinte. E também propõe promover uma ampla reforma política com financiamento público exclusivo de campanha, fidelidade partidária, sistema eleitoral proporcional com cláusula de barreira, fim de coligações proporcionais, adoção do voto em lista com paridade de gênero e cotas de representatividade étnico-racial, eleição para legislativo em data diferente da eleição para executivo e também reformar os tribunais de contas, né, visando a estabilidade das decisões, alterar critérios de nomeação e de instituir tempo de mandatos. Aperfeiçoar a transparência e prevenção à corrupção, enfrentar a apropriação do público por interesses privados. Nas palavras dele, abre aspas, "No entanto, a pauta do combate à corrupção não pode servir à criminalização da política. Ela não legitima a adoção de julgamentos de exceção, o atropelamento dos direitos e garantias fundamentais", fecha aspas. Lula também propõe reformar o poder judiciário e o sistema de justiça, para isso eliminar o auxílio moradia para quem morar em casa própria ou usar imóvel funcional, reduzir as férias de 60 para 30 dias e aplicar o teto do funcionalismo. Além disso, favorecer ingresso nas carreiras de todo o segmento da população e conferir transparência e controle social da administração da justiça. Também instituir tempo de mandatos para membros do Supremo Tribunal Federal e das Cortes Superiores de Justiça que não coincidam com a troca de governos do Executivo e do Legislativo.
E na política interna, a Marina Silva diz que vai implementar um presidencialismo de proposição, pelo qual a escolha dos ministros e a formação de uma maioria no Congresso se dará com base em um programa. Diz que vai acabar com a reeleição, ampliando o tempo de mandato de 4 para 5 anos a partir de 2022. A sua candidatura, por sua vez, seria de 4 anos para não, abre aspas, mudar as regras do jogo durante o jogo, fecha aspas. Ela defende o fim do foro privilegiado e defende a aprovação das candidaturas independentes para quebrar o monopólio dos partidos. Ela também defende o voto distrital misto para fortalecer o processo político, criando mais vínculo e mais proximidade do parlamentar com a sociedade. Ela pretende estabelecer um sistema de metas e indicadores para todas as políticas públicas e vai tornar obrigatória a contratação do seguro-garantia para obras públicas, instituindo mecanismos de fiscalização. Ela também diz que vai criar um Conselho Nacional de Transparência Ativa para regulamentar e fiscalizar a forma como os dados públicos são disponibilizados. Aspas para Marina Silva. Para que sejam efetivamente acessíveis e úteis à sociedade, fecha aspas. Ela também diz que vai incorporar na gestão pública tecnologia como o Big Data, o blockchain e inteligência artificial.
Bom, em política interna, a candidata Vera Lúcia propõe prender e confiscar os bens de corruptos e corruptores, expropriar as empresas envolvidas em corrupção, que devem ser estatizadas e colocadas sob controle dos trabalhadores. Ela também propõe fim da lei de responsabilidade fiscal e criação de uma lei de responsabilidade social.
Tá certo. Ô Jorge, tu tem alguma coisa para falar a respeito desse item política interna, cara? Porque eu, sinceramente, tu sabe que aqui no TemaCast a gente não usa palavrão, mas, e nem frases chulas, né? Mas eu não vou falar nada, cara, porque eu tô com o meu saco da lua, cara. Fala você.
Ter que comentar, Francisco, porque tem um debate dentro do que os candidatos falaram sobre política interna que eu acho muito importante ser feito no Brasil. Existem dois modelos de como o poder político deveria ser interpretado, né? Existem partidos, e em geral os partidos de esquerda no Brasil estão um pouco nessa linha, infelizmente, mas existem partidos que acreditam que você tem que ser fiel ao partido, de que o político ele tem que representar o programa partidário. Então, essas propostas de se criar uma eleição por lista proporcional, em que basicamente você vai votar em legendas, em criar, por exemplo, leis que obrigam o candidato a se manter fiel a um partido, uma vez que ele ganhe um cargo. Então, você, do PT, por exemplo, você se elegeu pelo PT. Se você sair do PT, você também sai do cargo e o cargo vai para outra pessoa ligada ao PT. Então, na verdade, você não vota mais em pessoas, você vota em partidos. E existe a questão do voto distrital, que eu acho que deveria ser a coisa mais simples do mundo, não deveria nem ser misto, deveria ser uma coisa mais radical, no sentido de que eu acho que você tem que votar em pessoas. Eu, particularmente, não acredito em partidos. Citando aqui um livro famoso sobre esse assunto, tem um livro escrito por um filósofo de Massachusetts, chamado Henry David Thoreau, e ele escreveu um livro chamado A Desobediência Civil. E, entre outras coisas, nesse livro, que ele relata o caso em que ele foi preso por dever um dólar, que ele foi preso por dever um dólar porque ele achava que ele não devia pagar aquele dólar ao governo. Ele foi preso porque ele tinha dinheiro para pagar, mas ele não pagou um dólar pro governo, porque ele achava que aquele dólar tinha sido cobrado indevidamente. E, embora o livro fale de várias coisas, tem uma passagem nesse livro que eu acho importante trazer aqui, que ele diz o seguinte: toda vez que as instituições, elas se afastam do humano, que é onde reside a consciência, elas se tornam corruptas e elas corrompem e elas passam a não mais representar os anseios da população. Que não existe nenhum tipo de instituição, nenhum Estado, nenhuma forma de governo por si mesma seja consciente. A única coisa verdadeiramente consciente que existe são as pessoas. Então, quanto mais próxima a instituição estiver do indivíduo, mais próxima ela vai estar da consciência e dos problemas reais que as pessoas enfrentam. Então, quando você diz para mim que tem que ter fidelidade partidária, que você tem que ser coerente com o programa do partido, me parece que você está levando a política para uma situação de abstração muito grande. Eu acho que as pessoas têm problemas reais e elas têm o direito de ter, naquele candidato que ela está votando, uma expressão dos seus problemas reais. Você não pode querer idealizar as pessoas, falar, as pessoas, elas pensam com o estômago, as pessoas estão mais preocupadas com o telhado da casa delas do que com a fome no mundo. Sim, é verdade. Mas se a gente olhar para a história da humanidade, as pessoas, cada uma procurando resolver o seu problema em particular, sem querer partir para uma utopia, partir para uma coisa muito generalista, né, que vai resolver o problema de todo mundo, elas acabaram criando uma sociedade melhor do que aquelas pessoas que tentaram impor uma ordem perfeita.
Concordo.
Então eu acho que o político, eu não acho que o político tem que ser sem partido, eu acho que o político ele pode ter um partido, ele pode ter ali um programa de governo que está mais ou menos representa o que ele acredita, mas eu acho que o político ele tem que essencialmente representar um grupo de pessoas, de preferência que o conheçam pessoalmente. Ele tem que ter uma base eleitoral. Vou dar um exemplo aqui do Canadá, onde eu estou vivendo. Está tendo eleição agora aqui provincial no Quebec e tem, né, candidato botando propaganda, né, nos postes e tal, mas o candidato, ele não é candidato do Quebec, ele não é candidato de Montreal, ele é candidato aqui do bairro que eu vivo em Montreal. Ele só representa essa região e mais ninguém. Ele é eleito, ele vai lá para a cidade do Quebec, que é a capital da província do Quebec, e lá no parlamento do Quebec, ele representa esse bairro, porque, né, também aí a quantidade de depende um pouco da população. É que o meu bairro tem bastante gente, então eles têm um candidato próprio deles. Mas esse, quando as pessoas aqui têm um problema, alguma coisa que elas queiram reclamar com o governo da província, elas vão em cima desse cara. Esse cara que é a ligação, a ponte delas com a província, né? Por sua vez, depois tem a sua relação com o governo federal canadense.
Eu acredito que o que tu tá querendo dizer é o seguinte: as pessoas têm uma cara e um nome e um endereço a quem fazer a reclamação.
E uma consciência. Existe uma pessoa ali que tem falhas, que tem problemas, que tem limitações, mas existe uma pessoa consciente que representa outras pessoas que ela conhece, pelo menos uma parte delas pessoalmente, entendeu? Ela não está representando um programa abstrato de salvação do mundo. Então, eu tenho problemas pessoais com esse tipo de ideologia generalizante, porque eu acho que, no fundo, elas acabam... Ou seja, proteger o partido passa a ser mais importante do que defender os interesses práticos das pessoas, né? E aí também tem uma coisa, só um comentário geral sobre... Eu sei que eu fiz um comentário muito longo, mas tem um monte de o que a gente chama em ciência de buzzwords, né? Que são palavras que ressoam, né? Você fazer, para falar, por exemplo, de big data ou blockchain, de inteligência artificial, aplicativo. Agora os políticos brasileiros descobriram que tem aplicativo. O aplicativo vai resolver todos os problemas do universo. E os candidatos soltam isso nas propostas dele. Me parece que é simplesmente porque eles acham as palavras bonitas, né? Como o Bolsonaro, por exemplo, foi em alguns institutos de pesquisa, ouviu falar do grafeno, achou legal, e agora ele fala de grafeno o tempo inteiro, entendeu? E o Brasil tem uma série de outras coisas, de algumas pesquisas, vamos dizer assim, talvez nem tão avançadas quanto o grafeno, embora eu defenda também as pesquisas com grafeno, estou dizendo que eu sou contra. Mas estou dizendo que existe uma insegurança na pesquisa, existe uma série de problemas na pesquisa científica no Brasil, para você falar uma coisa tão específica como vou criar um grande polo de pesquisa em grafeno, entendeu? Quando você tem um país...
Quando você fala para uma população que, quando você fala uma palavra, a população não sabe o que é e ela dá valor, esse cara é entendido. Ele falou uma coisa que eu não faço nem ideia do que seja, porque existe isso também na cultura brasileira, entendeu?
Sim.
Tanto que, se você quiser sair em vantagem, tu chega numa cidadezinha, tu chega num lugar onde você não vive e fala num idioma estrangeiro, cara, tu já é alçado na mesma hora a uma pessoa especial pra esse cara. Não é, esse cara tá falando inglês, tá falando espanhol, tá falando sei lá o quê. Tem essa, é da cultura do brasileiro, do Brasil de modo geral, entendeu? Quanto mais o cara tem um discurso rebuscado que as pessoas não sabem nada do que ele tá falando, mais as pessoas tendem, ao invés de falar, esse cara tá falando nada com nada, esse cara entende. Ele tá falando coisa que eu não conheço, ele é mais inteligente que eu, ele é mais estudado que eu, ele é doutor, ele é fulano de tal. É da cultura. Não sei se a gente poderia dizer que é da cultura de vira-lata do brasileiro, né? Que eu acho também uma expressão meio xarope, não gosto de usar. Mas existe, isso aí é fato, cara. Isso é... Olha, eu saí quando eu era molecão, cara, eu saía com um colega meu para as baladas, né? Pra noite, que o cara falava, ele foi criado aqui na fronteira do Rio Grande do Sul, ali com o Uruguai e tal, então ele falava português, falava espanhol, pra ele era normal. E ele chegava nas baladas, cara, e chegava lá pro cara que tava guardando, pro leão de chácara que tava ali, controlando quem entrava. E eu só ele já tava dentro, cara, ele já me levava junto, entendeu? Porque tem isso no Brasil. Se você falar uma outra língua, se você falar coisas que as pessoas não fazem ideia do que seja, tu já ganha um crédito extra com essas pessoas.
Exatamente. Mas eu quero dizer só o seguinte, você fica falando uma coisa que... Claro que é importante fazer pesquisa com grafeno. Inclusive, eu tenho amigos que fazem pesquisa com grafeno. Inclusive, nós temos pessoas no Brasil que já ganharam prêmios trabalhando com grafeno. Mas existe um problema geral na pesquisa científica e existem problemas muito mais imediatos e que precisam de grande atenção. Vou dar um exemplo simples. Atualmente, o Brasil é o maior produtor de laranjas do mundo. 61% de todos os sucos de laranjas que são tomados no mundo vêm de laranjas plantadas no Brasil, particularmente no estado de São Paulo, que é o maior produtor. E existe uma praga no país, né, chamada greening, que está simplesmente destruindo a citricultura brasileira. Está atacando não só a laranja, como a tangerina e o limão. Isso é um problema gravíssimo. Se ninguém conseguir controlar isso, isso vai ter um impacto na economia brasileira muito grande e vai também obrigar muitas pessoas a sair do campo e ir para a cidade, agravando os problemas das cidades que já não são poucos. Então, se você quer investir sério em pesquisa científica no Brasil, esse é um problema para ter um investimento urgente do governo. Então, a pessoa fica só falando de grafeno, de nióbio, porque são palavras que, sei lá, acho que o cara achou, como você disse, são palavras que chamam a atenção. E às vezes você tem uma pesquisa que é muito mais simples, mas que é um problema muito mais imediato e que tem um impacto social e econômico muito maior, entendeu, do que o grafeno. Enfim, eu acho que o grafeno é uma tecnologia emergente, importante, que a gente deve investir nisso. Mas nós não podemos esquecer que existem, que todo o ecossistema de pesquisa no Brasil tem que funcionar bem. Não uma coisa muito pontual específica. Toda vez que o governo tenta pensar uma coisinha específica da ciência ou da economia que ele, governante, acha que é importante, a coisa vai mal. Eu acho que o governante, nesse sentido, ele tem que ser bastante generalista. Fala, não, eu vou melhorar o ambiente como um todo. As bolsas de pesquisa vão chegar no dia certo, os pesquisadores não vão ficar sem receber. A gente vai elevar o valor da bolsa para um valor que seja internacionalmente competitivo para atrair pesquisadores de outros países para o Brasil, né? Porque também o cara não vai sair de um país, sei lá, vai sair da Espanha, da França, do que onde quer que seja, ou mesmo da China, para vir para o Brasil para ganhar metade do que ele ganha no país dele. Um pesquisador que tenha algum tipo de notoriedade na área dele não vai fazer isso. Então, nesse sentido. Mas não ficar especificando muito bem qual o campo que tem que ter mais investimento que o outro, porque você não sabe. Agora, claro que como o greening, por exemplo, que ataca um dos pilares da economia brasileira, você tem que falar, pô, isso aí a gente tem que resolver o mais rápido possível. É isso.
Tá certo. Bom, o ouvinte tá percebendo que eu não sou um cara que levanta falso testemunho contra ninguém. Então, algumas vezes eu disse que o Jorge fala até pelos cotovelos e vocês conseguiram comprovar isso agora, tá? Então, estamos aqui para falar a respeito do último item, que é política externa, né, que os candidatos a presidente da República em 2018 estão propondo. Então, assim, Jorge, podemos ir adiante, querido?
Certamente, Francisco. Tô falando muito, mas tô falando pouco.
Tá certo. Então, vou começar aqui com o candidato Álvaro Dias, que está dizendo o seguinte sobre a política externa. Ele diz que vai intensificar o alinhamento com a União Europeia, especialmente o esforço para celebrar um acordo entre o Bloco Econômico Europeu e o Mercosul. Ele também diz que vai apoiar e ampliar o Foro Permanente de Segurança Brasil-Estados Unidos para combater o narcotráfico, o tráfico de armas, delitos cibernéticos, lavagem de dinheiro e crimes financeiros e terrorismo. Diz que vai utilizar desenvolvimentos tecnológicos para a preservação do meio ambiente. Disse isso o Álvaro Dias sobre política externa.
E em termos de política externa, Francisco, o candidato Cabo Daciolo, ele propõe, abre aspas, deixar muito claro para os Estados Unidos e para a China, infelizmente políticos da nossa nação estão dando nossa nação, mas aqui não vai ter vez. Eles vão disputar o segundo e terceira melhor economia do mundo. Porque a nação brasileira, no nosso governo, vai ficar entre a primeira economia mundial para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, fecha aspas. E aí, traduzindo o que o Cabo Daciolo quis dizer, ele disse que ele vai dar um ultimato para os Estados Unidos e para a China, porque eles querem colonizar o Brasil. E ele vai dizer que nós não vamos ser colonizados. Ele vai dar lá o grito da, sei lá, o grito da montanha do Cabo Daciolo e vai proclamar a independência do Brasil desses países. E não só isso, em pouco tempo nós vamos ultrapassar os Estados Unidos e a China e ser a maior economia do mundo, e eles vão ter que brigar para ser o segundo.
Exato. Perfeito, cara. Bom, na política externa, o candidato Ciro Gomes disse que vai ampliar o espaço do Brasil nas negociações políticas e comerciais globais, incluindo aquelas que se referem a mudanças climáticas e ao desenvolvimento sustentável. Diz que vai fazer com que acordos comerciais priorizem o acesso a novas tecnologias e mercados. Ele vai recomprar, com as devidas indenizações, todos os campos de petróleo brasileiros vendidos ao exterior para a renovação da lei de partilha. Ele também vai implementar as metas definidas pelo Acordo de Paris. E para isso, entre outras medidas, vai estimular a adoção de energias renováveis como biocombustíveis, biomassa hidráulica, solar e eólica. Ele vai também apoiar pequenas e médias empresas que gerem negócios inovadores na área de sustentabilidade e vai expandir e buscar a universalização dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, falou o Ciro Gomes, para a política externa.
É, tem hora que os candidatos misturam tudo, né? Bom, então, em política externa, né, o candidato Alckmin, ele propõe defender a democracia e os direitos humanos, especialmente na América do Sul, perseguir o cumprimento das metas assumidas no Acordo de Paris sobre o clima e ser, nas palavras dele, firmes e técnicos na questão ambiental, evitando a politização e a visão de curto prazo que pautaram os debates ambientais.
E o nosso candidato Boulos, em política externa, diz que vai implementar uma política externa nacional soberana, anti-imperialista, solidária, democrática e popular, com foco na integração latino-americana e nas relações com os emergentes. Diz ele que vai retomar um papel definidor na constituição dos BRICS e dos IBAs, a agenda Sul-Sul e a diversificação de parcerias comerciais e de cooperação com a Ásia e a África. Ele diz que vai criar no Itamaraty carreiras especializadas em países e idiomas de crescente relevância como China, Rússia, Japão e Coreia. O Boulos também vai implementar políticas de desmatamento zero e restauração da mata nativa, que eu acho uma proposta excelente para a política externa. Diz ele também que vai fortalecer a proteção de águas, aquíferos e sistemas hídricos. Diz o Boulos também que vai promover uma transição energética e produtiva, aspas para o Boulos, buscando aposentar o uso dos combustíveis fósseis, fecha aspas para o Boulos. Diz também que vai iniciar um processo de transição na produção de alimentos, buscando a eliminação das sementes transgênicas e dos agrotóxicos. Eu não vi uma proposta para política externa mais externa do que essa, cara. Mas vamos lá.
É, o foco em política externa está difícil. Bom, em política externa, o candidato Meirelles propõe promover abertura comercial por meio de novos acordos internacionais e simplificação tributária, priorizar negociações em curso, como a do Mercosul com a União Europeia, e também negociar a adesão do Brasil à OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Também propõe agir, né, para que a situação da Venezuela mude com mudança do regime e da situação dos venezuelanos. Ele também propõe seguir com os objetivos do Acordo de Paris, incentivando o reflorestamento e estimulando o investimento, né, em energias renováveis.
E o nosso candidato a presidência da República, o Jair Bolsonaro, em política externa, diz que vai sepultar o Foro de São Paulo. Diz ele que vai fazer negócio com o mundo todo sem viés ideológico. Vai dar prioridade a relações comerciais com nações como Israel, mas não com a Venezuela. Ele vai tirar o Brasil da ONU, conforme chegou a declarar, aspas para o Bolsonaro. É uma reunião de comunistas, de gente que não tem qualquer compromisso com a América do Sul, fecha aspas. aspas, ele afirmou. E em seguida, disse que cometeu um falho e que não se referia à ONU, mas ao Comitê de Direitos Humanos da ONU, que fez a recomendação favorável à candidatura de Lula. Ele disse que vai revogar a lei de imigração e fazer campo de refugiados para lidar com a migração de venezuelanos para o Brasil. E ele pretende mudar a embaixada brasileira em Israel, de Tel Aviv, para Jerusalém, assim como fez o Donald Trump. Ele pretende fechar a embaixada da Autoridade Palestina no Brasil. Ele também quer reduzir alíquotas de importação e barreiras não tarifárias e construir novos acordos bilaterais e internacionais. O Bolsonaro defende que o Brasil deixe o Acordo de Paris sobre o clima, assim como fizeram os Estados Unidos de Donald Trump. E ele quer fundir os ministérios da Agricultura e do Meio Ambiente, o que colocaria, aspas para o Bolsonaro, um fim na indústria das multas, bem como levar harmonia ao campo, fecha aspas. O ministro seria indicado pelas entidades dos produtores.
Bom, em política externa, né, o candidato Amoedo, ele propõe promover a abertura comercial, né, reduzir, né, o desmatamento ilegal na Amazônia, recuperar rios, né, baías e praias em parceria com o setor privado, e também eliminar lixões por meio de consórcios municipais e parcerias com o setor privado, e ampliar a energia renovável na matriz energética, né, eliminar subsídios à energia não renovável, como gasolina e diesel, e metade disso eu não sei o que tem a ver com política externa.
Absolutamente nada, mas olha só, o João Goulart Filho, com relação à política externa, ele diz que vai implementar uma política externa independente que fortaleça o desenvolvimento nacional e o dos demais países subdesenvolvidos. É um super presidente que, além de fazer coisas pelo Brasil, vai fazer por outros países. E nesse sentido, ele pretende priorizar a integração latino-americana, as relações com a África e a consolidação dos BRICS. Ele também promete garantir uma cobertura de 100% de coleta e tratamento de esgoto nos centros urbanos. Ele também quer fortalecer a transição para combustíveis menos poluentes e estimular políticas de transporte coletivo, aumentar a multa e a pena para crimes ambientais, sobretudo em casos de desastres ecológicos. E sem querer te plagiar, Jorge, o que, que essas coisas têm a ver com política externa?
Pois é, Francisco, eu não sei se eles não tinham ideias para política externa ou se eles não entendem o que é política externa. De repente, assim, a política externa é que acontece fora da minha casa. Aí é externo.
Deve ser.
Eu não sei. Bom, em política externa, o candidato Emael propõe ter a paz mundial como compromisso inarredável do Brasil. Eu vou repetir. Ter a paz mundial como compromisso inarredável do Brasil. Abre aspas para o Emael. Praticar o princípio da solidariedade entre as nações, segundo o conceito de que a Terra é a nação dos homens, e objetivando uma ordem social mundial baseada nos princípios da solidariedade, da justiça e da liberdade. Fecha aspas. Também, né, ele diz, abre aspas, proteger o meio ambiente e assegurar a todos o direito de usufruir a natureza sem agredi-la, orientar as ações de governo com fundamento no conceito de que a terra é a pátria dos homens, fecha aspas. E aí eu fiquei até em dúvida, Francisco, se ele é comunista, porque isso aqui que ele propôs parece muito mais com uma coisa eco-comunista do que com um candidato que se coloca ali como um centro-direita, etc. Né?
Dele deve ter sido atingido pela ursal. Mas olha só.
Porque é bizarro, né? Porque o cara. A terra é a pátria dos homens.
Olha, Jorge, tu sabe muito bem que eu não queria gravar esse episódio, porque eu falei, Jorge, isso aí é uma sopa de babaquice. Mas já que você insistiu, estamos gravando. Vamos falar a respeito de política externa. O que diz o Lula, tá?
Vamos lá.
Ele diz o seguinte, que vai retomar a política externa de integração latino-americana e a cooperação sul-sul, especialmente com a África, nas áreas de saúde, educação, segurança alimentar. Ele diz que vai fortalecer o Mercosul, Unasul, BRICS e Fórum de Diálogo Índia, Brasil e África do Sul, o tal de IBAS. Vai também fortalecer instrumentos de financiamento do desenvolvimento como FOSEN, Banco do Sul e Novo Banco de Desenvolvimento, que é o tal do NBD. Vai apoiar o multilateralismo, a busca de soluções pelo diálogo e o repúdio à intervenção e às soluções de força. Diz que vai defender a reforma da ONU, em particular do Conselho de Segurança, assim como dos instrumentos de proteção aos direitos humanos no plano internacional e regional. Vai também preservar e proteger os recursos naturais, aspas para o Lula, da devastação que os ameaça com os ataques do governo golpista, fecha aspas.
Bom, em política externa, né, a candidata Marina Silva propõe avançar na relação com a Aliança do Pacífico, né, que seria ali com Chile, Peru, Colômbia e México, visando, né, um tratado de livre comércio. E também ela propõe aumentar, né, relações com a África, né, com os países africanos. E, nas palavras dela, nossa perspectiva não deve ser de uma falsa ajuda, mas sim de parceria. Vamos criar um ambiente favorável para que empresas brasileiras participem do processo de transformação produtiva e do desenvolvimento sustentável da África, fecha aspas. Bom, também propõe defender uma ação conjunta e diplomática na América Latina para ver um socorro humanitário à Venezuela, país que a candidata não considera uma democracia. Ela também propõe estar na vanguarda das discussões internacionais em matéria de mudança do clima e biodiversidade. Também propõe criar programa de instalação de unidades de geração de energia solar fotovoltaica com 1,5 milhão de telhados, né, solares fotovoltaicos de pequeno e médio porte até 2022. Ela também propõe atingir o desmatamento zero no Brasil no menor prazo possível. E com data, né, limite para 2030. Então, o governo Marina implementaria medidas que em 2030 desmatamento zero no Brasil inteiro. É, também propõe definir metas de redução do consumo de energia como critério de remuneração das distribuidoras de energia e também criar unidades de conservação de uso sustentável, né, especialmente reservas extrativistas e reservas de desenvolvimento sustentável, e implantar um sistema de compensação financeira para as comunidades tradicionais que promover a preservação dos recursos naturais e da biodiversidade.
E para a política externa, a candidata Vera Lúcia não possui nenhum dado. Você gostaria de fazer algum acréscimo a este episódio entediante a respeito das propostas dos candidatos a presidente da República do Brasil em 2018, Jorge Virgílio? Assim, eu estou correndo um risco, né? Dizer se você quer falar alguma coisa é a mesma coisa que chegar para o macaco e falar assim, você quer uma banana? Mas tudo
que
bem,
é isso,
vamos lá.
Francisco, você ficar falando isso, o pessoal acredita. Não, mas a gente tem que comentar
algumas
coisas.
O pessoal pode comprovar, cara. Vai lá,
não, a gente tem que comentar algumas coisas, né? A Vera Lúcia, eu acho que ela não botou nada porque ela vai fechar o país. Então, não tem política externa. Política vai ser só aqui dentro mesmo. Em relação à Marina aqui, que foi a última que comentou, né? Tem umas coisas assim que são muito bizarras, né? Por exemplo, falar que o Brasil vai fazer uma parceria com a África para ajudá-los e não sei o quê. Olha, sinceramente, atualmente, né, a China tem investido muito na África. Eu acho que daqui a alguns anos vai ser os países da África que vão vir ajudar o Brasil, né? Vai ser o contrário. É, e não nós que vamos lá ajudá-los. Que o pessoal tem uma visão ainda do Brasil como sendo uma coisa muito superior aos países africanos. Essa ideia de que a gente vai salvar, que a África precisa do Brasil para alguma coisa, é uma visão bastante retrógrada, diga-se passagem, estranha até vindo da Marina em particular, né? Agora tem uma série de coisas assim bizarras, né? As pessoas não sabem muito bem o que é política externa, ou então ficam nesses discursos do tipo, ah, vou combater o comunismo, ou então, ah, vou combater o imperialismo, enfim. Ou, por exemplo, a Marina também disse que o Brasil vai ser líder, né? Vai estar na vanguarda das mudanças climáticas. Desculpa, Marina, mas o Brasil é um país em que, se você olhar todas as principais cidades do país, não tem nenhuma em que o saneamento é bom. Tem umas que estão melhores do que outras, mas todas as cidades que você vai, se tiver um lago na cidade, ele tá podre. Qualquer cidade brasileira. Não tem nenhuma cidade que seja...
Menos a Baía da Guanabara, que é um lugar muito limpo, né, Jorge?
Ah, exato. Esse é um dos maiores pinicos que tem no Brasil. Só não é o maior pinico que tem no Brasil, porque a Baía de Todos os Santos é maior. Mas se fosse, tá em segundo lugar, entendeu?
Será que ganha do Rio Tietê?
Não, eu digo pinico. O Rio Tietê corre, né? A Baía de Guanabara, vamos dizer assim, fechar. Tudo bem que o oceano limpa ela. Não sei quem é mais sujo, mas em todo caso, né, a gente tem... a gente não tem um exemplo pra nada, pra gente ser líder no mundo, né? A gente não consegue lidar com os rios da nossa cidade, com as lagoas da nossa cidade. Como, por exemplo, lá em Brasília também, que fizeram artificialmente o Lago Paranoá. E hoje o Lago Paranoá é o maior pinico do Distrito Federal. Tá podre o Lago Paranoá. E uma construção recente que fica numa área nobre, com um DH altíssimo e que é podre. E é podre porque, independente da renda e da escolaridade, o brasileiro gasta não sei quantos mil para comprar um iPhone, mas quando vai fazer o esgoto da casa dele, ele taca no primeiro fluxo de água que ele vê pela frente, entendeu? Tá cheio de condomínio de luxo na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, que joga esgoto na Lagoa de Marapendi, entendeu? Não tô falando de favela, tô falando de gente sem dinheiro. Tô falando de construções legais, feitas por pessoas de classe média alta, que fazem isso, na minha opinião, simplesmente porque eles são burros. Porque eu não tenho outra palavra pra descrever isso, entendeu?
Ô Jorge, deixa eu só fazer uma pergunta que me ocorreu agora, cara. Tu tá concorrendo a algum cargo?
Não. Tô livre disso, Francisco.
Tá bom. Cara, vamos encerrar ou tu tem mais alguma coisa aí?
Vamos encerrar, Francisco, mas tem uma coisa que eu esqueci de comentar no item política interna, né? Vou ter que voltar um pouquinho nesse assunto. Só comentar uma coisa, por exemplo, Bolsonaro diz que vai colocar 5 generais nos ministérios, né? Eu volto a insistir. Eu sou uma pessoa que apoia as Forças Armadas, eu fiz questão de servir na Força Aérea Brasileira, embora não precisasse porque eu sou filho único. Então, isso me dá a isenção de ser. Eu não precisava fazer o serviço militar obrigatório se eu não quisesse. Quem é filho único não precisa fazer. Mas eu não concordo que os militares interfiram na política dessa forma. Acho que não é o lugar. O lugar dos generais é no quartel, não é como ministro. Então, não tem por que ter 5 generais nos ministérios iria melhorar o Brasil de alguma forma. E tem duas propostas aqui do Boulos, né, que eu queria comentar, até porque pode ser uma coisa interessante. É o fim da reeleição dos deputados, a reeleição assim, indefinida. Eu acho que isso é interessante porque tem muita gente fazendo carreira e patrimônio na política. Não vejo motivo para os deputados se reelegerem inúmeras vezes, né? Eu acho que existe uma proposta, que não é uma proposta do Brasil, é uma proposta feita pelo Partido Republicano nos Estados Unidos, que é se você se elegeu para um cargo, você pode ficar nele 2 mandatos e depois ou você vai para um cargo superior àquele ou você se retira. Eu acho que no Brasil, visto que a gente tem muita gente que se perpetua na política e faz da política um meio de vida, eu acho que sim, essa proposta é relevante e é praticável, né? Você tinha que acabar com esse, tipo o próprio Bolsonaro, 7 mandatos como deputado federal. Acho que em 1 ou 2 ele teria tido tempo suficiente para propor o que ele quisesse propor. Ele tem tanta coisa para propor assim que ele precisa de 7 mandatos. Tem gente que tá lá infinitos mandatos. Então, essa proposta eu acho legal, não comentei. E não sei o que você acha, o recall para presidente. Ele não chamou de recall, mas seria isso, né? Você a cada dois anos você vai lá e pergunta para a população se elas acham que o presidente tá legal.
Cara, mas eu acho que isso num sistema presidencialista é meio complicado, mas quem sabe passaríamos para um sistema parlamentarista que tem esse negócio de recall, né?
Mas nos Estados Unidos tem isso, né? Você tem que prestar contas do seu governo a partir depois de 2 anos. Só que lá também tem um sistema de eleição indireta, né? Talvez por isso funcione lá e não
tanto... Exato, lá tem um sistema, acho que é distrital, né? Então quer dizer que...
É porque lá tem aquela questão dos superdelegados, que é o pessoal que de fato elege o presidente. Mas, enfim, é uma coisa a se pensar. Talvez a gente poder fazer um teste com o presidente, né? Assim, para não criar uma situação política que fique 4 anos as pessoas falando, eu quero impeachment. Ou mesmo que
porque assim, num sistema parlamentarista, quando o primeiro-ministro, né, que é o cara que é o chefe do governo, né, porque não é o chefe do Estado, mas é o chefe do governo, se ele está sem apoio no Congresso, o cara simplesmente é trocado e isso não causa nenhum trauma, né? Na política do país, entendeu? E num sistema presidencialista, quando tem um impeachment, porra, é um caos, cara. É um desgaste, a economia vai pro saco. Tá aí o exemplo que a gente tá vivendo agora, né? Nós tínhamos a Dilma como presidenta, né? E que foi retirada pelo impeachment, e não vou entrar na questão se foi golpe, se não foi golpe, isso aí é irrelevante pra esse caso. Mas assim, mas isso causou um trauma, como causa um trauma em todo o sistema presidencialista, como a quando existe um impeachment. Então, num sistema parlamentarista, quando o chefe do governo é deposto, porque ele não está com apoio no Congresso, o cara vem com outro, tem um recall, aquela coisa toda, e a coisa vai adiante e a economia continua fluindo naturalmente. Não sei se você concorda com isso.
Eu concordo com essa ideia da questão da estabilidade. Agora, eu não sei se no Brasil a gente não teve vamos dizer assim, uma boa relação com o parlamentarismo historicamente falando. Justamente porque o brasileiro tem essa dificuldade de se identificar com um governo que não é centrado em alguém, entendeu? As pessoas precisam ter alguém. Então, talvez...
É que o brasileiro precisa de um salvador da pátria, né? Em todos os sentidos, né? A gente já teve como salvador da pátria o Fernando Collor de Mello, lá nos anos 90, tivemos o ministro do Supremo, lá o...
O Joaquim Barbosa.
O Joaquim Barbosa.
O Batman Negro.
O Joaquim Barbosa. Hoje, o salvador da pátria, em alguns momentos, foi o Sérgio Moro, né? E, quer dizer, a gente precisa... Bolsonaro, agora é o novo salvador da pátria. Quer dizer, cara, quem acredita que existe uma pessoa que vai salvar a pátria, cara, pô, tem que rever os seus conceitos, né, cara? Se não for as instituições funcionando corretamente, não é uma pessoa que vai salvar o país, né, cara? Afinal de contas, a gente não tá em Gotham City, né?
De repente a gente poderia pensar numa coisa mista, né? Um semi-presidencialismo, alguma coisa... não sei, talvez não um regime parlamentarismo completo, mas alguma coisa no meio do caminho, não sei. Essa é uma questão mais difícil, assim, eu não tenho uma opinião formada sobre o assunto.
Exatamente. Jorge, vamos terminar esse episódio então, cara?
Vamos lá, Francisco. Então, agradecer aí a paciência de quem ouviu até aqui. Agradecer a paciência do editor, que vai ter que trabalhar num episódio mais de 2 horas. E é isso.
Exatamente. Bom, faça aquele teu jabá de sempre, mas faça rapidinho, porque senão o pessoal não vai aguentar. Vai lá, Jorge, é você.
Não, como sempre, né, vou pedir para quem nos escreveu, para nos escrever. E basicamente é isso, né? Esse episódio é um episódio especial, tá fora até da numeração dos outros episódios do TemaCast. Então também vou falar só um pouquinho sobre as eleições e dizer que, infelizmente, não me sinto bem falar isso, mas infelizmente, independente de quem ganhar as eleições, nada vai mudar no Brasil por causa desse candidato. Não porque o candidato não queira ou porque eu acho que ele seja particularmente bom ou ruim, mas é porque realmente o problema do Brasil é o modo como a federação brasileira está desenhada. Enquanto esse modelo de federação estiver desse jeito, independente de quem ganhe, independente de ser de esquerda ou de direita, vai continuar a mesma coisa. Então, se você quer uma solução definitiva para o Brasil, continue com esse mesmo empenho depois das eleições de 2018.
Exatamente. E eu vou deixar aqui como última mensagem o seguinte. Eu sei que a maioria das pessoas, eu me incluo nessa lista, tá? Faz assim, ó, vota lá para deputado estadual, federal, senador, não sei o quê, não sei o quê. E pode ser até que você faça aí uma pesquisa para votar. Mas você vai lá, anota, né, o nome das criaturas, o númerozinho, vai lá e vota e depois você esquece completamente. Eu sou uma dessas pessoas, eu confesso, tá? E também confesso que é um erro grave. Você vota num candidato, anota em quem você votou, deixa essa anotação em um lugar especial e cobre da pessoa, do candidato em quem você votou para deputado estadual, deputado federal, senador. Eu, como me lembrava claramente do deputado para o qual eu votei na última eleição, eu fiz cobranças através do e-mail lá que eles tinham, lá o e-mail oficial, e recebi resposta. Então, acho que é a única coisa que eu posso dizer. Votem conscientemente e cobrem aqueles que você colocar no poder, porque senão eles vão fazer o que eles entenderem que devem fazer, e eles sempre pensam que o que eles devem fazer são coisas para favorecer a eles mesmos. Ponto final. Mais alguma coisa, Jorge?
Não, Francisco, acho que é isso e foi uma boa dica sua, né?
Então tá, quero agradecer a você, Jorge, por ter tido a paciência de gravar esse episódio comigo. Eu sei que você agradece a mim, porque eu não queria gravar esse episódio, porque eu achei que era uma perda de tempo imensa, mas lá no fundo eu também tenho consciência de que a gente está dando uma facilidade para os nossos ouvintes, porque afinal de contas não é todo mundo que tem tempo hábil para ficar pesquisando na internet o que os pretensos candidatos a presidente da República têm a dizer. Então a gente fez esse apanhado e colocou aqui no formato de áudio para que você, que vai votar agora no final desse ano, em outubro, para presidente e outros cargos, mas a gente se fixou no presidente, pudesse ouvir as propostas dos candidatos e tirar a sua conclusão. Eu quero deixar um grande abraço para você, Jorge, e também um grande abraço para os nossos ouvintes e até o próximo TemaCast. Bye, bye.
Tchau e até a próxima.